Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros!
Ei!
Ah, que bom! Teve alguém já! Esse quem vos fala é o Basso, eu tô aqui na companhia de 4 pessoas novas. Estou aqui, então, para apresentar uma ouvinte nossa, que pela primeira vez, a Patrícia.
Oi, gente!
Estamos também aqui com o Rafael Jacaúna.
Olá, e o destino é inexorável.
Essa frase eu quero usar de abertura, se eu fosse contar também.
A todo mundo vai odiar ele agora, porque ele roubou a frase boa que tem do livro.
O interessante seria falar ela daquele dialeto, né? Mas eu nunca entendi como falar aquilo, cara.
Também estou aqui conosco também a Jéssica.
Olá.
E o Samuel.
E aí, seus Yarlings. Não sei falar, desculpa, gente.
Bem, estamos aqui com 4 ouvintes nossos do Covil nesta gravação, porque nós vamos hoje fazer o cast que tanta gente pediu, inclusive a senhorita Patrícia. Então, sim, vai acontecer o cast, já que tem 10 livros. Nós vamos falar sobre os 10 livros, não nesse programa. Esse programa é a parte 1 de 2 do Covil de Livros sobre as Crônicas Saxônicas. A gente vai abordar do livro 1 até o 5, com spoilers.
Com spoilers.
E o Du está coordenando lá a outra gravação, cast do livro 6 até o 10. Escutem primeiro essa parte, para depois vocês escutarem a parte 2. E aqui a gente depois vai comparar qual das duas paredes de escudos foi melhor. Então vamos falar agora sobre Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Gente, só um momentinho, só uma licencinha aqui, falar pra vocês, eu não queria falar na frente dos convidados, tô gravando isso aqui depois de ter editado o cast, mas é pra contar pra vocês, que eu não sei se vocês viram aí, sei lá, pelo feed, pelo site e tudo mais, que este é o Covil de Livros número 6! Yeah! Caralho, que foda! Finalmente, aí! Cara, que foda, que bom, a gente começou lá em 2014 e agora, depois de 4 anos, temos 100 episódios, mais de 100 livros discutidos aqui no Covil. Queria agradecer demais vocês todos que ouviram, que participaram, deram feedback, comentaram e falaram com a gente e tudo mais. Normalmente eu sei que nesses números redondos assim o pessoal tende a fazer algo mais, vou fazer os bastidores sobre a história, tudo. Eu pensei em fazer uma coisa diferente, então gravar um cast com os ouvintes, que a gente gosta bastante quando vocês participam. Então eu reuni aqui alguns ouvintes do Covil nessa gravação, ou a gravação do cast número 101 vai ser com o Gustavo Bacelar, que também é um ouvinte, e reuniu mais um pessoal lá. Então a gente achou que seria bacana esse episódio 100, falar sobre 10 livros do Bernard Cornwell com 10 pessoas diferentes, né, e todos eram ouvintes e tudo mais. Esse foi o nosso jeito de comemorar esse cast número 100. Avisar que também isso foi uma das coisas que acabou demorando pra ele sair, a gente teve que coordenar com muitas pessoas, a gente tava preparando uma coisa diferente, então por isso que ficou esse ato aí do podcast. E esse ato também ficou, porque eu não sei se vocês estão sabendo já, de repente, se vocês acompanham o site, que nós estamos mudando de casa. Sim, o Covil Geek não vai estar mais ali num site próprio. O site do Covil, ele vai ser descontinuado. E a gente vai passar a postar os podcasts no site do Leitor Cabuloso, lá da Domenica Mendes. A gente tomou uma decisão de juntar os dois sites, do Leitor Cabuloso e do Covil Geek, por uma questão principalmente econômica. Tanto eu quanto a Domenica estávamos pagando cada um servidor para manter o site. E a gente viu que poderíamos pegar um servidor maior e único e a gente ia pagar menos dinheiros. Queria só explicar pra vocês, que às vezes não sei se acaba sendo alguma conversinha. Ah, por que eles foram pra lá? Foram, gente, é simplesmente uma coisa prática. Vamos pagar um valor menor, tanto eu quanto a Domênica, pra manter o mesmo conteúdo no ar. E o site do Covil servia basicamente só pra postar os podcasts. A gente não tinha nenhum outro tipo de conteúdo que tava sendo gerado ali. Então a gente achou que ficaria tudo mais simples se a gente reunisse todo mundo num lugar só, né? A maior parte das equipes, das duas equipes, são amigas e já se conhecem, conversam. A gente vê que não tem o porquê não juntar. Então, como é que isso vai acontecer? Esse cast 100 já está sendo publicado lá no Leitor, mas também será publicado no site do Covil. A gente vai manter um tempo até conseguir fazer a transição, mesmo porque o servidor do Covil Geek está pago até o final do ano já, então a gente vai provavelmente manter ele por um tempo aí, né, para o pessoal também ficar sabendo como é que vai funcionar. E aí depois a gente migra e junta com o Leitor. Inclusive as redes sociais também do Covil Geek, né, no Facebook, no Twitter, elas vão ser descontinuadas. A gente fica tudo com uma rede social só para divulgar todo o trabalho que a gente vai estar fazendo agora vai ser tudo pelo leitor cabuloso. Particularmente, aproveitar que o Domênico tá aqui, né, pra falar, que a gente, a ideia era fazer, na verdade, uma fusão. No melhor estilo, Gotenks. Mas, infelizmente, quando a gente foi atrás, ia ter que mudar, ia ter que encomendar uma nova logo, ia ter que fazer uma nova identidade visual pro site, pagar novo domínio, a gente já tá nessa pra poder fazer uma coisa mais barata, mais em conta. No final das contas, acabou não acontecendo, mas eu quero deixar registrado que a minha ideia era fazer Covil Cabuloso. Cara, eu acho que ia ser, assim, tipo, muito foda, tá ligado? Também tinha a opção de ser leitor geek, mas acho que não. Leitor Covil Cabuloso fica melhor. Covil Cabuloso, cara, ia ficar, putz, ia ser demais. Mas, talvez, não sei, pra um futuro, essa é a ideia, mas por enquanto a gente vai simplesmente se abrigar na casa já do Leitor Cabuloso, lá no site de lá. Já migramos e refizemos todas as postagens do Covil de Livros e do Falha Crítica, e também do Covil Geek Especial, para quando eles ativarem o site, né, já tá tudo por lá, pelo leitor. Para vocês, o que vai mudar é o endereço, talvez quem escuta pelo site. O feed continua o mesmo, isso não vai alterar nada, fique tranquilo, a gente já cuidou disso. Então é isso. Continue aproveitando o programa. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o 100º episódio. Eu quero fazer muito mais episódios ainda. Fiquem agora para escutar o podcast do... a primeira parte do podcast do Crônicas Saxônicas. E eu volto mais pro finalzinho com uma outra intromissão, que vai rolar um sorteio. Yeah! Sorteio para as pessoas do Covil. Então, gente, é isso. Muito obrigado e um bom programa. Acho que assim, a gente vai ter que falar dos livros e tudo mais, mas eu acho que é bom já tirar do peito pra gente poder falar o quanto que a gente acha foda e a gente gosta dessa série de livros. Cara, tô dando risada sozinho. Mas, porra, cara, eu acho muito foda, né? Eu comecei a ler uns anos atrás por conta que o Doom me indicou. O primeiro livro é lá de 2004. É uma série teoricamente recente, mas já tem aí 10 livros. Beijo, George Martin, com As crônicas de Gelo e Fogo.
Ah, né, esse daí, meu Deus, né? Nunca vem.
Bernard é uma máquina, né, cara?
É, pô, Bernard é foda e eu acho o livro foda. Eu adoro a relação, tudo que ele constrói do Uhtred. Eu li e foi amor à primeira vista. Como é que foi com vocês?
Eu comecei por causa da série. Acho que foi a única pessoa que, por causa da série de TV. E eu achei muito bacana. Foi o meu primeiro contato direto com o Bernard até então. Também com um livro de ficção histórica, assim, tão bem construído. E eu acho o Uhtred um personagem muito cativante. Não tem como você ficar com raiva dele.
Acho que tem um pouco.
Porra, ele tem um carisma 5 mil, aquele personagem. Puta que pariu. O Bernard construiu muito bem ele.
Eu li o primeiro livro há muitos anos, por indicação de um amigo meu que trabalhava numa loja chamada Gibiteria. Falou, Rafael, lê, que é de história, você faz faculdade de história. Pronto, li o primeiro livro, foi o Crônicas Saxônicas, e de lá eu já li, acho que, se eu não me engano, 20 livros desse autor. Sou extremamente fã dele, cara.
Eu li dele só a trilogia do Arqueiro e as Crônicas Saxônicas.
Nossa, você tá perdendo o melhor livro.
Que é a trilogia do Rei Arthur,
do,
né?
Arthur?
É, o livro do Arthur, o primeiro deles, o Rei do Inverno.
Eu tenho a trilogia, mas eu nunca li, cara. Eu tô enrolando.
Nossa,
também.
É sensacional o livro, sensacional.
E você, Patrício?
Eu comecei a ler as crônicas, eu acho que em 2011, se eu não tô enganada. Eu vi eles na biblioteca, aquelas capas fazendo sequência assim, eu falei, puta, eu vou ler esse negócio. Então eu comecei a ler, eu li os 5 livros numa tacada, tipo, acho que são de um mês e meio, no máximo, eu li os 5. E só tinha saído até os 5 na época, então depois que saiu o restante eu fiquei meio, um dia eu volto. Eu não sei, eu não consigo ter essa paixão pelo Uhtred. Desculpa, gente, mas a minha paixão é o Alfredo.
Sério?
Eu fico com raiva. Caralho. Do Uhtred, eu quero bater nele.
A minha paixão, desculpa, galera, minha paixão é o Padre Pirlig, ou Pirlig, não sei como ele fala.
Ah, e o Pirlig é foda também, gente.
Ah, melhor personagem. Padre.
Apesar que o Beoca também, eu tenho um carinho pelo Beoca, apesar das merdas que ele faz.
É,
eu
acho também.
Que o Beoca é um cara legal. Ele tá com o coração no lugar certo, né?
Tá.
O Rafael falou da questão do romance histórico, eu fiquei muito assim, porque eu nunca tinha conhecido esse gênero, né? Quem me apresentou foi o Duque, é também formado em história. E aí ele falou desse lance, ele falou assim, não, o cara vai contar fato histórico, né, realmente comprovado e tudo mais, que nesse caso que serve de plano de fundo aqui é a unificação da Inglaterra, e ele vai contar isso criando um personagem fictício, que é o Uhtred, que não existe, e ele vai utilizar ele para o cara passar ali pelo meio, vai encontrar um monte de figurões da época, que a gente, o Alfredo, o próprio Ragnar Lothbrok, né, a gente tem a imagem dos três filhos que o Uhtred encontra, que também é uma figura que não sabe se existiu ou não, mas é bem famosa, né, na história do invasor dinamarquês, tudo. E aí o cara vai contando, e eu me vi pela primeira vez, não sei se é porque eu tive um ensino de escola pública, e não era lá aquelas coisas, mas eu não tinha noção de como foi a formação da Inglaterra. Tava lendo já, sei lá pro livro 6 ou 7, eu já tive uma noção, falei, caralho, eu já entendi como esses montes de reinos se uniram. E eu falei, cara, que foda, e eu percebi isso sem querer estudar isso, saber que fazia parte da história e foi indo. Gente, eu achei isso muito foda. Eu não sei como é que foi pra vocês. O Rafael já foi atrás disso. Agora, não sei se o restante da galera como é que foi. Eu não tinha ido atrás, eu não sabia. E isso foi uma grata surpresa no meio da leitura.
Pois é, pra mim é a mesma coisa também. Eu li todos os 5 livros mês passado. Eu tive a mesma coisa que tu sentiu aí, Basso. Primeiro romance histórico que eu li foi sensacional, cara. E foi inesperado. É tão bem escrito que eu não sabia quem era ficção ali e quem era real. Ainda bem que depois, no final, tem dizendo, né, quem é fictício ali, quem é personagem real mesmo. Isso é eu achei muito bom, cara, do Bernard.
Eu posso falar aqui com vocês, com alguma segurança, é que ele estuda tão bem quando ele escreve, não sobre os personagens em si, mas sobre os cenários, o cotidiano das pessoas, que quando eu estudei na pós-graduação, eu tive uma matéria sobre... Eu estudei Idade Moderna, então eu tive duas aulas, né, sobre o cotidiano daquelas pessoas. O tempo é diferente, mais ou menos uns 500 anos, pelo menos. Porém, as descrições do livro, né, de todos eles que o Bernard Cornwell escreve, é muito assertivo. Eu tive que ler livros sobre o gênero durante a pós, e é muito isso. Esse enriquecimento que eu ganhei lendo o livro de romance histórico me adicionou muito pontos em trabalho, muito pontos em falar com os professores. Vale muito.
Acho que desperta até a curiosidade, né? Pra quem não gosta de estudar essa parte com a leitura dele. E até procurar outros livros, outros escritores também. Isso é bem bacana. Acho que a mesma impressão que o restante, porque... O ensino público é meio precário, eu não fazia a mínima ideia do que tinha acontecido, como que se uniu todo mundo, e eu achei sensacional.
A minha noção de Europa, de Inglaterra antiga, era World of Warcraft, porque tinha o reino de Northúndria, e o pessoal falou, não, é Northúndria, por causa que era um dos reinos antes da Inglaterra. Era o máximo que se limitava, tá ligado? Tipo, aí eu falei, caramba, falei, olha só, cara, sabe como é que foi, toda a questão lá do Alfredo, qual foi a participação da Igreja Católica, que tá no finalzinho do século IX, o livro se passa.
Quando eu comecei a ler, eu não sabia nem que existia romance histórico, na verdade. Eu vim de uma leva de romances de vampiro, lendo Anne Rice loucamente, e aí eu peguei sem saber qual que era a história, sem saber do que se tratava. Também não sabia que era Bernard Cornwell. Quando eu fui lendo que depois, no final, ele fala que aqueles fatos realmente aconteceram, eu fiquei, gente, mas dá pra contar a história desse jeito? Eu tinha as minhas aulas de história. Eu sofria, eu tenho problema com datas, eu não decoro data de jeito nenhum. E as minhas aulas eram centradas em que ano aconteceu tal coisa. Eu ficava, caralho, gente, pra quê? E aí quando você vê alguém te contando fatos históricos de um jeito que você fica, nossa, e aí, o que que aconteceu? Eu fiquei, gente, eu preciso ler o resto. E ficou, não preciso ler o resto porque eu não segui depois.
Uma coisa que eu sempre fico impressionado, que uma noção que depois o pessoal fala também em história, que a gente acha que a gente tá sempre evoluindo, né? Tá sempre evoluindo no sentido de os povos vão aprendendo com os anteriores, vai ficando cada... né, vão levando a cultura cada vez num patamar maior, né? E aí eu tinha uma noção muito que pra mim que era assim, nessa coisa linear, né? Que todo mundo vai numa leva só. Uma das coisas que quebrou, que daí conversando com o Du também, que é formado em história, tá tentando me explicar melhor como funcionava isso, é que não, né? Tipo, as coisas não são bem assim, né? Tem povos que têm diferentes graus de ciência, né? E aí toda vez eu vejo em todos os livros tem uma parte que o Uhtred tá passando, sei lá, por uma estrada, por um arqueduto, por uma ponte. É, qualquer coisa que é uma construção romana, que é de pedra, e ele fala, caralho, quem que era o povo que chegou até aqui antes da gente? Que era tão foda, tão evoluído, que já tinha conseguido fazer isso, porque a gente hoje não consegue fazer. Tipo, esses caras eram nossos antepassados, eles sabiam construir coisas que duravam pro resto da vida, e a gente fica aqui recolocando, as madeiras apodrecem, a palha também fica molhada e não dá mais certo, então, sei lá, os caras aproveitam a estrutura de paredes da casa, mas o telhado é de palha e tem que ficar trocando todo ano, porque eles não sabem mais como reconstruir aquilo. Ou a estrada é, porra, tem que, os caras desviavam puto no caminho pra pegar a estrada romana, porque ela era perfeita, né, tipo, considerando a deles, e ela se mantinha e eles não sabiam mais construir uma estrada daquela, né. E aí você olha e fala assim, como? Tipo, que noção louca, né? Tipo, veio uma galera muito antes deles, foi expulsa de lá, o povo que ficou ali, aí não sabe dar continuidade naquilo. Falei, cara, que...
Isso é uma curiosidade muito maravilhosa, porque, como você disse, a maioria das pessoas acha que um aprende com o outro e vai seguindo pra frente. Naquela época não era assim. Uhum. Muito hoje também não é assim em muitos lugares. Cultura tem que ser ensinada, tem que ser passada. Como os romanos não passavam os ensinamentos necessariamente... É, essas coisas iam ficando esquecidas. As cidades romanas são abandonadas porque eles têm, acham que tem fantasmas nas cidades, tem várias dessas crenças e por aí vai. É interessantíssimo ele dar detalhes. E se a gente fosse em outros livros como o Crônicas Arturianas, você vê isso ainda mais forte, porque ainda tem o druidismo, tem essas manias, o catolicismo é mais fraco, então tem mais dessa pegada ainda, que você ainda fica mais assustado ainda, porque aquele povo ainda chegou, alguns deles conviveram com os romanos e não aprenderam, então é muito interessante.
Também beira um pouquinho aquela questão de, não, você não aprendeu com outros povos, uma porque eles não vinham te ensinar, e outra porque você tinha aquele preconceito com aquele outro povo, que seja ou invasor ou vizinho, então você meio que se limitava, tipo, eu não vou fazer daquele jeito porque o cara faz e isso deve estar errado.
É, tanto que o plano todo do Alfredo de tentar utilizar a religião por unificação é essa, né? Que a galera não se conversa e eles falam assim, gente, se a gente não se unir, a gente não vai expulsar os dinamarqueses nunca daqui. O próprio preconceito entre os diversos reinos que abrigavam ali a ilha ali, né, grande ali, que é hoje a Inglaterra, não deixava eles acabarem trabalhando juntos, né? Aprender um com o outro, tudo, né? É bem bacana como ele coloca isso, é um fator tão humano... Que foge todo o rolê, né, sabe?
Tipo... Verdade. Porque nem o inimigo em comum é capaz de unir a galera.
Os livros dele deixam muito interessante, que pra mim é importante, é que eu gosto muito dos mapas. A questão do mapa me faz frequentemente olhar o mapa, eu gosto do mapa, eu olho toda hora.
Pô, eu queria entender o mapa, cara, eu não consigo, desculpa.
Achei que eu era a única, gente, que
representa.
Caralho, eu olho aquilo, eu falo, eu quero tanto entender onde é que é a Cornualha, onde é que é ali o Essex, mas eu... Ah, deixa pra lá essa porra, deixa eu ler logo, né?
Se não fosse o mapa, acho que o livro perderia um terço da graça dele, porque eu olho o mapa toda hora. E uma coisa que eu gosto de fazer, olha só que nível de nerdice, eu fico olhando a distância real dos lugares no Google. E é incrivelmente... Okay. E as coisas são incrivelmente pequenas. Pequenas. A Inglaterra, basicamente, 6 dias de carro, você atravessa ela toda.
Nossa.
É muito pequeno. Os reinos que a gente tava falando, o Essex, a Mércia, a Nortúndria, eles são muito pequenos. Comparação com o Brasil, os reinos que eles lutavam, os escaramuciavam, se matavam, eram lugares que cabem dentro do Rio de Janeiro, praticamente, ou menos. Nossa. Sabe? É incrível.
O que eu gosto da série do Crônicas Saxônicas é que eles são livros curtos, e isso pra mim eu tenho um certo prazer, porque minha formação de leitor foi dos livros brasileiros, os clássicos, lá que a gente pega no ensino médio e tudo mais. E a tradição nossa de escrita são romances curtos. Dom Casmurro, Brás Cubas, Iracema, Memórias do Sargento Melícias. Todos os livros assim, eles variam entre 200 e 300 páginas. Porque hoje a galera parece que vende, principalmente quem escreve sobre fantasia, sobre medieval e tudo mais, a galera parece que vende os livros por quilo.
É verdade.
Né?
Porque...
É verdade.
Caralho, mano.
Cada maçaroca,
né?
Né?
Porra, cara, assim... Aí eu gosto porque são livros curtos, né? Por exemplo, eu fui reler o primeiro livro pra gente poder fazer a gravação, aí tava lá, acho que dá menos de 300 páginas, sabe? Eu li ele, sei lá, em 2, 3 dias, sabe? Eu falei, putz, cara, foi que gostoso, né? Porque vai acaba um, ok, beleza. Posso ler outro no seguinte, não, ou não, né? Mas aquela pequena história eu já li, já concluiu. Eu acho que isso ajuda a manter um ritmo de leitura, pra igual, sei lá, o Samuel, né, que falou, leu 5 em um mês,
é
né?
Tipo... Acho que o que contribui pra o livro dele não ser tão comprido assim é que ele descreve bem as coisas sem se alongar demais. Tem muitos escritores de fantasia que procuram descrever tantas coisas, meio puxando pro Tolkien aí, que fica cansativo e cresce muito o livro, né?
Mas eu acho que isso entra também... Porque a história que ele tá contando, contudo, se passa num mundo que a gente meio que tem uma ideia de como funciona. Se você pegar uma Terra-média que tem determinadas plantas e determinadas espécies, você não tem como fazer uma descrição curta. Até porque pra te explicar como um ser humano era, é normal. E pra te explicar como era um elfo, se você nunca ouviu falar de um.
Sim, é, tudo
de,
bem.
Tipo o Patrick Rothfuss lá, quando ele vai, ele tem que descrever até como que é o calendário ali do cenário. Ele faz uma história pra ilustrar como que o calendário do Nome do Vento é construído. Mas aí o Bernard Cornwell tem essa vantagem que ele usa palavras boas, palavras rápidas, sucintas. Te explica de uma forma boa, didática, mas sem te tratar como um idiotão. E você sente aquela história ali fluindo, ele aproveita que você vive no mesmo mundo, no mesmo planeta que aquela história aconteceu, e você já vai embora, né, naquilo ali. É muito interessante também.
Ele parece que ele descreve as pessoas, ele é bem prático nessa parte, né, com pouquíssima coisa, assim. Sei lá, você tem um parágrafo do Beoca, você já entendeu o Beoca, tá ligado? Tipo, ele já te deu a personalidade, né?
A descrição dele pra personagem é sucinta, e até a gente consegue ver pelo diálogo que personagem tá falando, que tá interagindo naquele momento, sem precisar ele se alongar e descrever fulano está falando tal coisa.
Isso é muito bom.
Fulano disse tal coisa, isso é muito legal. Não sei se porque eu tenho o costume de ler o King, que ele faz a mesma coisa, questão de descrição e de diálogo, então pra mim isso é sensacional, é muito mais fácil, você tem uma interação com o personagem, então muda de um livro pra outro, você não se perde muito. Então, que nem, eu li os livros com uma passagem assim de, sei lá, um mês, dois meses, um pro outro, por outras coisas, e eu consegui ligar no final de um livro, começo do outro, sem me perder na história. Assim, foi aquela coisa, nossa, mas eu não lembro o que aconteceu. Quem é fulano mesmo aqui? Isso é muito bacana. Então, são livros curtos que você consegue ler tranquilamente, assim, de boa, sem ficar forçando muito lembrar de personagem.
Uma coisa que eu gosto da descrição dele é que ele gosta de comparar os personagens com coisas comuns. Por exemplo, ele vai falar que alguém é muito, muito forte de uma forma específica, ele fala, o cara é grande como um barril. Você já imagina que o cara é baixinho, é forte como um barril, que o cara é baixinho e é largo, sabe? Ele faz umas descrições comparando com objetos, com animais, geralmente é objetos. Então isso facilita, com duas, três palavras, ele te descreve ali a estatura, a largura do cara. Então eu acho... bem interessante também. Ele sempre mede as pessoas por tamanho de cabeça. Ah, o fulano é uma cabeça maior, uma cabeça menor. É interessante.
Mais alguém quer colocar mais alguma coisa assim? Senão acho que já tá uma boa...
Mas para aquele que tá aqui, que é interessado e tá afim, é o seguinte. É espada, escudo, sangue, tripas e fezes para todo lado. Se você não gosta disso, nem tenta. Né? Tem que gostar. Comparando aqui rapidamente os três mais famosos, vamos dizer assim, o Crônicas Saxônicas, Crônicas Arturianas e a Trilogia do Graal, são livros completamente diferentes, são trilogias, são sagas completamente diferentes, cada uma tem sua característica. O Graal é o arqueiro, o Arturiano é uma aventura mais mística, e o Saxônicos é uma aventura com vingança o tempo todo, um combate arregado o tempo todo, loucura o tempo todo, então vale bastante.
Melhor descrição acho que não faria.
É importante também falar de toda a trama política, né, que a gente vai conhecendo, isso é muito legal também dos livros.
É verdade, a gente tem uma noção, assim, bem diplomata do jeito que eram as coisas por causa do Alfredo, né? Ele é bem ali certinho, ele faz as coisas bem pensadas, ele é um personagem sensacional nesse ponto. A gente tem dois extremos, tem ele na diplomacia, Uhtred na espada, no soco, no sangue, na porrada pra resolver as coisas.
A gente vai ver que o Alfredo, ele manipula ele o tempo todo, porque ele quer que o Uhtred faça as maldades... Mas ao mesmo tempo, quando o Uhtred faz o que ele queria, ele pune ele porque
tranquilo.
Não podia fazer. Não, não.
Sim.
Ele pune o Uhtred porque assim, Uhtred, você fez e não deveria. Mas obrigado.
Mas se fosse.
Mas ainda bem que fez, né, queridão?
É, por aí.
Verdade,
uma, só pra... Acho que pra eu finalizar aqui no começo, uma coisa que, por exemplo, o Arthuriano e o Saxonic não tem muito é violência sexual. Tem, mas não tem constantemente. Se você for ler a trilogia do Graal e Azencourt, por exemplo, tem muito estupro. Caraca, o livro, a metade do livro é estupro. Pra pessoas mais sensíveis é mais complicado. Por isso que eu falo que são livros muito diferentes. A pegada é bem diferente.
Fala muito de guerra, mas essa parte eu acho mais tranquilo. Porque a gente vê que tem estupro, mas ele não foca nisso, né? E acho que isso é uma coisa que me incomoda, então também é melhor pra ler, assim.
São muitos livros pra falar. Se a gente fosse colocar, ia gastar na tradição que a gente faz aqui do Covil, de fazer um livro por programa, só que não dá, sabe? São 10, aí, porra, ia ficar aí 6 meses pra falar de todos esses livros, né? Então, infelizmente, vocês vão desculpar. Adoramos também aqui, ó, vocês devem ter percebido até agora que todo mundo é apaixonado pela saga. Só que a gente vai ter que dar uma resumidona. A gente vai dar uma passada por cada um deles pra lembrar as coisas que a gente achou mais bacana. E é isso, não vai dar pra gente parar e focar em cada um deles, senão esse programa vai ser um outro Temor do Sábio com 3, 4 horas de duração. A gente vai começar a dar uma pincelada de cada um. Eu vou começar com O Último Reino, de 2004, que é o primeiro livro da saga. Particularmente, é o livro que eu mais gosto, eu peguei, porque eu acho que é uma puta de uma apresentação, de personagens, de história, de cenário, de tudo. Eu acho fantástico, você já tem a história já do Uhtred, você já sabe que nem o nome era dele, que ele chamava outra coisa. Quando o filho mais velho morre, o pai manda nomear de novo ele de Uhtred. Você sabe que ele tá ali por uma rixa de sangue. Tomaram a terra dele, Bebenburg. Não sei como se pronuncia, aliás, não sabemos como se pronuncia os nomes. Lidem com isso. E ele quer tomar a terra dele de novo, né? Porque o tio dele acabou usurpando quando teve ataque dos dinamarqueses. Ele acabou sendo raptado pelos dinamarqueses, entre muitas aspas, porque ele adorou morar com eles. E isso já fez já quando era criança ainda, acho que não tinha nem 10 anos. E aí você vê o Uhtred nessa primeira fase inteira, vai dos, sei lá, 9 anos até os 18, que é ele sendo treinado pelos dinamarqueses, vivendo com os dinamarqueses e voltando pro lado dos britânicos, né, que hoje ainda não era Britânia, né, mas pro saxão, né, que ele fala, que ele volta daí a ser um saxão, e aí ele vai lutar contra os dinamarqueses, quem criaram ele, ensinaram ele a batalhar, né. Então, eu acho bem legal, porque esse primeiro livro já coloca, o Uhtred é um cara que tá com um pé em cada um dos reinos. E essa briga entre Dinamarca e a Saxônica, né? Tipo, o Essex, lá, os reinos que eram antes da Inglaterra ser formada.
Os reinos saxões.
É o grande conflito que vai ser da saga toda, né? Fora que ali já tem os principais ali. Você já tem apresentado o Ragnar, você tem o Uhtred, você tem os filhos do Ragnar Lothbrok lá, que é o Uba, o Ivar, né? Você já tem vários ali já personagens que fazem parte, o tio do Uhtred, o Kjartan, né? O Sven, que é o filho dele, quer dizer, já tem vários personagens que já apresenta, né? E eu acho legal, porque ele apresenta isso, apresenta o que vai ser o conflito, apresenta o Alfredo, que é o cara que vai ser um grande nome também na saga toda, e te apresenta o que é o a coisa que a maioria das pessoas adora desse livro, que é a porradaria crua e franca. Parede de escudos, pessoas bêbadas enfrentando umas às outras com espadas na mão. E, cara, a mão que o Bernard Cornwell tem pra descrever, na boa, assim. Às vezes eu sinto o cheiro do sangue ou da merda das pessoas ali lutando. Eu tenho duas coisas que eu gosto demais desse livro. Uma é a confecção da bafo de serpente.
Uhum.
Né, que eu acho fantástica, que ele fala que o ferreiro colocou feitiços nela. A Brida passa uma noite inteira na floresta com ela e não fala o que aconteceu. O Ragnar mata o prisioneiro lá deles, lá com a espada dele, quer dizer, foi abençoado pelos deuses, quer dizer, é uma espada, é quase uma outra Excalibur, né, tipo, a espada tem uma personalidade própria quase, né, e eu acho que é o que marca esse grande livro, confronto final, que o Uhtred fala que ele não vai ser um homem enquanto ele não tiver numa parede de escudos de verdade, e a batalha de parede de escudos, que eu acho que é, puta, cara, é fantástica, eu li diversos outros livros, inclusive os livros do Anel Caldela, ele usa muito parede de escudos, que ele fala que ele tem grande inspiração no Bernard Cornwell, e meu Deus do céu, né, porra, a parede de escudos do Bernard Cornwell é algo absurdo, eu não consigo imaginar como é que ele descreveu aquilo sem estar lá dentro, sabe, muita técnica, é muita imaginação.
Uma das coisas que eu gosto dos livros, dos títulos do que o Bernard Cornwell usa, é que todos os títulos aparecem dentro do livro, aparecem de uma forma clara, e a gente às vezes fica até surpreendido da forma que ela aparece e você vai entendendo a história. E o Último Reino é justamente isso. Você vê o Último Reino Saxão sendo dizimado e tudo parece que acabou. Você tem fé que Uhtred vai ser norueguês, vai ser nórdico e acabou o assunto. E as coisas mudam. Ele sempre também usa essa técnica e sempre de uma forma maravilhosa que eu acho lindo. O cara é muito fera fazendo isso. Você sempre fica do lado dos dois, você nunca compra só um lado, às vezes tu torce pelos dinamarqueses, você torce pros saxões, você fica com pena de dinamarqueses, você fica com pena com os saxões, você queria que o Ravi, né, que é um poeta lá, pai do Ragnar, ficasse vivo e todo mundo morre, e cara, é um drama nesse início, incrível, incrível, e você fica com uma pena no coração, você fica com pesar, e tu quer que ele volte, mate todo mundo.
Exato, dá uma raiva, né, cara?
Quando isso vai acontecer, o filme é parcelado em 10 livros de vingança.
Que a cena mais triste, né, do primeiro livro é essa mesmo, ó. Tá, que queima tudo. Eu acho que é um livro divisor de águas, no sentido de ou você vai começar a ler e gostar, ou você não vai nem continuar lendo, nesse sentido. Porque ele apresenta meio que tudo que vai ser a saga daí pra frente. Então ou você gosta já desse primeiro livro, ou você nem começa e nem vai desenvolver o restante.
Uma morte boa que eu lembro bem é a do tio do Uhtred, aquele, o Mércio, né? Que o próprio Ragnar que mata o tio dele também. Não sei se vocês lembram dessa parte.
Não é um tio...
Não, não é tio dele? É irmão da mãe dele.
É, ele mata o...
Ah, sim.
Lembra? Não lembro, não.
Matou o irmão primeiro, depois matou o pai, e o tio dele dá o golpe...
Tomando com Bamberburg.
Tomando Bamberburg pra ele. Ele tem, depois ele fica alojado um tempo com um parente distante dele, lá no outro lugar, até que ele vai junto com a Brida, tudo. Não é parente assim tão próximo, é um parente distante.
É distante aquele...
Mas o tio pra é
mim, aquele
usurpa.
Cara era tio dele. Não, tio, irmão da mãe, né? Da parte materna dele. Tanto
então,
que...
é o cara da Mercy, esse aí que você tá falando.
Isso, exato.
O Ragnar não mata ele, não, pelo que eu lembro. Ragnar...
Mata,
o Ragnar
mata,
não chega ele, nem, mata. Não chega... Não chega nem a conhecer ele, o Ragnar morre antes, depois que ele vai pra lá.
Rapaz, vocês estão dizendo aí...
É, gente, eu não lembro dessa cena, não. Eu lembro dele contando de quando o irmão dele foi morto, que lembra até que colocaram a cabeça dele, acho que na frente dos portões, que eu fiquei, caramba, o negócio tá sério.
É, isso aí é bem no início,
mas...
né?
Sim. É bem no início, mas essa parte do... E a cena que eu lembro também é bem do início... É ele falando de quando os nórdicos estão chegando, que um passa pulando entre os remos, em cima dos remos, assim, do barco, como uma demonstração de habilidade. Depois o Uhtred tenta fazer e ele cai na água. E, gente, eu não sei por que eu decorei tanto dessa cena, mas foi a que ficou do primeiro livro.
Uma coisa interessante, assim, que a galera... Eu sou muito fã da série Vikings. E o Ragnar...
Dois.
Ele não é, ele não é o Ragnar da série Vikings. O Ragnar da série Vikings é o Ragnar lendário. Aparece aqui, como a gente sabe, os filhos dele, né, o Ubar, o Ivar, né, mas não é esse Ragnar lendário, aqui seria o Ragnar fictício que ele usa, mas ele utiliza o mesmo nome, e assim, a gente pega um carinho por esse Ragnar, e quando eu vi a série Vikings, foi depois que eu li pelo menos uns 5 livros do Bernard Cornwell, eu já peguei um carinho imediato pelo personagem da série, com o mesmo nome, e eu falei, caraca, que maneiro e tal... E, assim, ele descreve personagem e a gente passa a gostar de todo mundo. Quando o autor quer que você goste do cara, ele consegue fazer que a gente goste daquele cara. É impressionante.
Ah, não, mas é assim, o Korn não consegue fazer isso. Tanto que não é todo mundo não, cara. Eu vejo muita gente tentando forçar você gostar de personagem. Tem vários livros que eu li que eu falei, não vai não. Né? Agora, o Ragnar... Essa parte do Korn é foda, porque isso que a gente falou, porra, a gente tá... O Uhtred tá com os dinamarqueses, a gente torce pros dinamarqueses. O Uhtred pula pro lado dos saxões, a gente torce pros saxões. O filho do Ragnar mesmo criou ele. Enquanto que ele de novo pede pra ele ir, ele fala, não, eu vou ficar aqui e aqui é meu lugar. E ele fala, beleza, mas assim, você tem nem tinha noção que se ele voltasse pro lado dos dinamarqueses, você ia torcer pros dinamarqueses, sabe? Tipo, você na verdade, você torce pro Uhtred. Não importa muito o lado que ele tá. Então eu acho muito foda essa habilidade que ele tem de, a partir do momento que ele, não importa pra onde ele desloca o personagem, você tem sempre o sentimento de que o correto é onde o personagem tá. E isso eu acho muito foda, porque quando eu fui reler, eu achei que eu ia estranhar agora depois de tanto tempo, põe casaco, tira casaco, né, tipo do Uhtred, da dança das cadeiras que ele faz. Eu falei, caralho, velho, isso ia ser chato. Aí você olha, não, sabe, o bagulho, você acredita, né, faz sentido ele ficar de um lado, faz sentido ele ficar do outro também, né? E eu acho isso muito foda.
É uma coisa que eu acho bem bacana e bem bonita, assim, no livro, é o carinho dele com o filho do Ragnar, o Ragnar jovem, que eles têm um carinho que você vê que, apesar do outro dia, quando ele tá do lado dos saxões e tudo mais, ele sempre pensa, e se eu tiver que enfrentar o Ragnar em algum momento? Como eu não li do quinto livro em diante, então eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Mas eu acho que é uma construção bem bonita, assim, que ficou da criação do Uhtred, dele ser um pagão e mesmo assim ele ser devoto no sentido do juramento que ele faz e de proteger os saxãos e fazer toda a parte do que o Alfredo quer que ele faça.
Livro 2, então?
Tá, o livro 2 é o Cavaleiro da Morte. Desculpa, gente, eu sou péssima com nomes. Eu não lembro quem foi que falou que os títulos ficam muito óbvios. Mas esse Cavaleiro da Morte eu demorei um pouquinho pra sacar onde ele ia aparecer. Que eu fui perceber só no final mesmo. E aí ele é focado entre 877 e 878. E ele foca nisso. Caiu o último reino, que era o reino de Wessex. O Guthrum quebrou um acordo que ele tinha feito com o Alfredo. E o Uhtred se vê envolvido no meio dessa loucura toda. Ele tinha acabado com a batalha lá de Sinut, que foi a última parede de escudos que o Basso comentou. Ele não, como sempre o Uhtred sendo impulsivo, ele não foi até o Alfredo assim que acabou a batalha. Então o Oda, o jovem, foi lá e tomou a glória da batalha pra ele. Então você tem o Uhtred puto, porque não recebeu as glórias que ele achou que tinha que receber.
Ou pra variar, né?
Envolvido de novo em ter que fazer um juramento pro Alfredo, que ele tinha feito um juramento anterior, que acho que durava um ano, se eu não tô enganada.
Exato.
Já tinha acabado esse prazo, e aí ele se vê tendo que fazer outro juramento pro Alfredo, que ele ia ajudar o Alfredo a sobreviver. Porque como o Alfredo, o Essex cai, o Alfredo tem que fugir. Ele fugiu para a região pantanosa dentro de Wessex, que era um lugar onde os dinamarqueses não conseguiam entrar, porque eles não conhecem as trilhas e por causa do tamanho dos barcos. Então você vê boa parte do livro se passando Alfredo dentro nessa região pantanosa. Você vê uma parte mais humana do Alfredo, que você tinha até então o rei Alfredo, e de repente quando o reino dele cai, você vê um homem que tá com medo da família dele morrer, o filho dele tá doente, ele tá morrendo e tão largado dentro de um pântano, então eles não tem muito o que fazer. Que é uma parte que eu achei bem interessante, você ver essa humanidade no Alfredo, pra ele sair tanto daquela pose de rei. E no, você tem dois personagens que vai ter as últimas batalhas. Aparece o Svento Cavalo Branco, que depois que eu saquei de onde que brotaria o Cavaleiro da Morte. E o Guthrum, que é onde vai ser a última batalha deles mesmo de se enfrentar.
Cara, o Alfredo é filho da puta mesmo, né, cara?
Muito, cara, muito.
No primeiro livro ele prende Uhtred não só com juramento, como com um casamento.
E um casamento maldito, né, bicho? Tu contrai uma dívida, filha da puta. Nossa.
Quer dizer, você tá no casamento, você vai, quer dizer, você vai ter que continuar voltando a mim, porque você não vai ter como pagar essa dívida. Né? Pô, o Alfredo podia facilmente ser um siciliano, tipo, da máfia lá do Corleone, né, cara? Tipo, é o cara que prende você, você nunca mais vai sair com ele, né? E aí, pô, termina e ele vai lá e fala, pô, pro Uhtred, não, mano, tipo, vamos fazer mais um acordo, sabe? Falei, caralho, velho, tipo, mano, larga do meu pé, deixa eu viver, né, pô, cara, o Alfredo é muito filho da puta.
É, e o Uhtred reclama dele, mas sempre tá ali, né, tipo, o Alfredo vai lá, fala e ele, tá bom, vou te ajudar, tipo.
Porque, na verdade, sim, o Uhtred, ele tem uma... Ele mesmo fala nos livros que ele odeia o Alfredo, mas ele admira o Alfredo.
Sim, uh-huh. Ele é um homem muito sábio, ele sabe o que ele faz.
E o sangue frio do Alfredo é brilhante, sim, né? Porque você tá lá no meio do pântano, só com o pessoal que mora naquela região. O seu reino caiu, você não sabe ainda quem tá vivo, quantos homens você consegue ter. Ele vira e fala, não, vamos fazer um último ataque, porque se não der certo, a Inglaterra já era. E ele vai, e ele faz, isso que é o mais incrível. Dois personagens que são bem legais também que aparecem é o Padre Pirling, que ele é bretão, que é um dos melhores personagens da série, gente, desculpa, não sei o resto, mas eu adoro esse padre.
Ele é sensacional.
E aparece a Iseult também, né, que é a segunda mulher do Uhtred, que o pessoal, ela é britânica também. Se eu não tô enganada, é Bretã?
Rainha das Sombras, né?
É isso.
Isso, chamam ela de Rainha das Sombras, então você tem o... Quando o Uhtred vai com ela pra parte dos Saxons, você vê eles também o preconceito que tem contra o povo bretão e contra a crença deles, né? Que eles chamam ela de pagã também, embora os britânicos sejam cristãos.
Vocês não falaram do melhor personagem até agora também, que é o Leofric. Ele foi muito,
nossa,
importante pra
verdade,
toda a construção do Uhtred como
Uhtred
pessoa
como
mesmo.
Guerreiro.
Isso.
E como guerreiro
e
também.
Como pessoa.
E deu a palavra pra ele, né? Deu essa palavra de...
Yarlin.
Isso, ele só chamava o Uhtred assim.
Yarlin, pra quem não sabe, é aquilo que sai do cu de um bode.
É aquilo que eu comentei anteriormente. Se a gente tava detestando os padres, o Uhtred detesta os padres e não sei o que, tu começa a ficar com aquele ranço de padre, ele coloca um padre foda que você passa a gostar do padre.
Melhor padre, velho.
Ele é um padre e guerreiro.
Sim, cara.
O Uhtred tem uma mania de mulheres que... são ligados à feitiçaria, porque a Brida, que ficou com ele muito tempo sendo meio que amante, né, meio como amizade colorida ali, também era uma caminhante das sombras, né, e agora a mulher que ele casou mesmo é super beata, e agora a outra também, tipo, é uma feiticeira, né, um negócio assim, né? Tipo, outro de curta esses rolês, né, tipo, das mulheres que mexem com as artes místicas.
Quando não é 8, não é 80.
É, ou é, não é uma santa, é uma pagã, né, não tem muito...
Deixa eu falar só mais um pedacinho que eu acho interessante nesse livro. É que nesse livro eu senti que o Uhtred realmente percebeu que ele não é dinamarquês. Porque por mais que ele passe todo o tempo falando, não, eu vou tomar Bebamburg de volta, tem um momento que ele encontra o Ragnar nesse livro e o Ragnar pede pra ele fazer o juramento que ele vai servir ao lado do Ragnar. E ele para e fala, gente, mas espera aí, se ele tá me pedindo pra eu fazer um juramento, quer dizer que ele não me trata como um igual.
É,
então
verdade.
Se eu conseguir Bebamburg com a ajuda do Ragnar, eu vou conseguir só porque um dinamarquês quis deixar que eu ficasse com a terra. Eu não vou conseguir só porque eu lutei.
Putz.
Então aí o Uhtred percebe que se ele não lutar pelos Saxões, que embora ele não tenha esse amor pelos Saxões, mas se ele não lutar ao lado dos Saxões, ele nunca vai conseguir nada, porque ele vai ser só mais um cara que serviu de espada pra dinamarquês, mas não vai ser um... Ele nunca vai ser encarado como um igual.
Sim.
Acho que essa é uma das partes mais importantes, assim, a ideia que passou do livro, sabe? Do Uhtred de se tocar que, porra, eu sou Saxão, então vamos lutar do lado do Saxão, porque é o que eu tenho pra fazer. Não tem escolha.
Senão ele acaba sendo mais um peão na conquista dinamarquesa e só.
Peão por peão, melhor é ser peão do rei, então, né?
É.
Pelo menos o Alfredo manipula ele, mas pelo menos o Alfredo considera ele um cara do povo, né? Do mesmo povo,
não,
né?
Sim.
Considera ele Saxão.
E nesse livro também aparece o Steapa, né? Que é muito boa também a luta dos dois.
Ah!
Nossa, e o Step, ele também é ótimo.
A luta que ele fala que ele vai tirar toda a armadura, ele tira, porque ele fala nem fudendo que eu vou ter que ter agilidade, que nem ferrando que eu consegui passar por cima desse cara, né?
O Stepan é um dos personagens...
Eu gosto do Stepan, cara.
O Stepan é dos personagens que eu acho mais maneiros, porque ele, apesar de ser um cara simples, ele é um cara extremamente eficiente. O Bernard Cornwell deixa sempre muito claro isso, o Trid tem uma admiração pela porradaria do Stepan. O cara é violento, o cara é gigante, assusta todo mundo. O cara é gigante, burro igual uma porta, instintivamente forte, violento e muito bom combatente. Não à toa que ele acaba, ele vai subindo na hierarquia dos guerreiros do Alfredo, vira chefe da guarda real, os caralho é quatro. O cara não é bobo, não.
Que coisa, né? Que será, de onde que vem essa tradição de os autores de fantasia, ou de... Assim, que lida com essa parte medieval, sempre ter um gigante burro e muito bom de bater, né? No George Martin tem lá o Montanha.
É.
Quase todos sempre tem um cara grande, tipo, e forte, né? Tipo,
cara, olha só, né? Eu acho que é da vida. Né? A vida é assim, sempre tem um cara forte, burro, que bate pra caralho. É da vida. Realmente, tem muito isso por aí, cara.
É estereótipo, né, cara? Estereótipos existem por algum motivo, né? Então...
Sim.
É, né?
É tanto que o Bernard Cornwell usa duas vezes esse estereótipo nesse livro, né? Tem um arqueiro também, que ele também é o cara que consegue puxar um arco gigante, consegue acertar uma puta numa distância, mas o cara só faz as coisas se tiver a sobrinha dele.
Não, ele não sabe nem falar.
Explicando,
né,
pra ele o que ele tem que fazer.
É verdade.
Ele tem uma limitação que ele não consegue nem dialogar com ninguém, ele só sabe seguir a ordem que a criança dá pra ele.
Uma criança falando assim, olha... Você tá vendo só aquele rapazinho que tá correndo lá? Tipo, fura o olho dele. Né? Tipo, é lindo, né? Crianças ensinando adultos como matar. Só o Bernard Cornwell pra ver isso pra gente.
Ele era um homem mau, então pode. O argumento do Uhtred foi esse. Ele vira pra menina e fala: manda matar aquele cara lá no barco. A menina olha pra ele horrorizada. Ele: não, mas eles são homens maus, pode matar.
É verdade.
Normal.
Vamos pro 3? Ou tem mais alguma coisa assim que você acha que tem que trazer?
Acho que aquela parte só do finalzinho, que o Uhtred salva o Ragnar, né? Que ele vai, o jovem, tá quase pra morrer.
A grande batalha.
E a morte do Leofric também. Puta, mano, que coisa triste foi a morte do Leofric. Eu fiquei triste nessa morte, cara.
Terrível.
Mais do que do Ragnar.
Terrível a morte dele. Porque no final do segundo livro, ele salva o Ragnar, estavam cercados, sendo trucidados. Ele meio que pula em cima. O Ragnar tá com a mão aleijada, ele perdeu uns dois dedos, se eu não me engano.
Dois ou três,
ele,
né?
Ele pula em cima, ele salva. Não, ele é prisioneiro, ele é meu, que não sei o que, aquela coisa toda. E isso vai voltar agora no terceiro livro. Terceiro livro, cara, vai ser um dos livros que, na minha humildade aqui de opinião, é o melhor livro dessa primeira parte. O primeiro, segundo e terceiro livro eu considero uma história corrida. Do terceiro pro quarto livro tem um salto no tempo, coisa que não acontece no final do primeiro pro segundo, nem do segundo pro terceiro. A história é muito, muito rápida. O Uhtred, ele é recompensado por uma terra que tem 5 geiras. Isso deixa ele muito perturbado. Ele tem uma mulher que ele não gosta, que já foi embora. Ela foi embora no segundo livro, vai morar num convento. Tem uma mulher chamada Hilde, que é a freira, que ele toma ela do convento e ela passa a ser a amante dele. E ele enterra toda a prata que ele tinha nessas 5 geiras de terra que o Alfredo dá. Isso ele deixa bem claro que é um absurdo. Ele merecia um reino inteiro, porque ele deu esse reino pro Alfredo. E ele merecia muito mais do que 5 geiras que mal sustentavam 5 famílias que passavam fome ali praticamente. Então ele vai lá e viaja para a Terra do Norte, né, meio que atravessando a ordem ali do Alfredo, e acontece milhares de coisas, milhares. Aqui o livro se foca no norte, na Nortúndria. A gente vai ver coisas inusitadas, coisas importantes para a vida do personagem. Ele vai libertar um rei da escravidão, o cara vai ser, era escravo, vira rei, é incrível. Ele vai encontrar o Kjartan, que é o grande inimigo dele até então, inimigo de Ragnar, o cara responsável por ter matado Ragnar. É nesse livro agora que ele se torna escravo, meu caro. E é incrível a
Nossa,
história.
Isso.
Vai aparecer o Finan, o grande amigo dele, o irlandês católico, porradeiro, violento. Vai aparecer nesse livro o Walter Flea, a filha do Alfredo, que, se eu não me engano, tem 12 anos a menos do que ele, e que vai ser amante dele nos próximos livros. E assim, esse livro aqui, ele é recheado de coisas. Tem, no que pareça, tem pouca porrada, tem pouca luta. A luta no livro é no final mesmo, mas as lutas que tem nesse livro todas são excelentes e jogam a história muito pra frente. A história segue muito, porque eles vão até o Kjartan, vão tomar a fortaleza quase impenetrável de Dunholm, que é bem parecido com Bambeburg. Ele vai dar essa fortaleza pro Ragnar, que o Ragnar, ele consegue, cara, é muita coisa. O Ragnar liberta ele da escravidão junto com Stepan, e o Alfredo que liberta ele, e a gente descobre que é a Hilde, a freira, que convence o rei a libertar ele, e ele fica escravo, se não me falha a memória, durante 3 anos. E é incrível, você vê ele na escravidão, você vê ele lutando, você vê ele voltando, você vê o ódio nele com 22, 23 anos, ele tá naquele puro suco do ódio, e tu vê que ele entende porque ele se tornou escravo, e ele não se vinga da pessoa que transformou ele em escravo, e tu fica, porra, esse cara é melhor do que eu, porque se fosse eu, enfiar a espada na bunda desse filho da puta. Então assim, é muito bom esse livro é show de bola, é maravilhoso, e ele é muito rápido.
Só um adendo que acho que também ele não mata o Guthred porque ele também quer a irmã dele, né? Então não é bem assim que...
É verdade, tem a Gisela na história. Pô, gente.
Se ele mata, acho que o Guthred, acho que a Gisela não ia aceitar muito bem não essa situação, né?
Não, se ele mata o Guthred, ele tá fudido, né? Porque tem todo mundo contra ele. Fora que a Gisela, ela é meio das feitiçarias também. E ela vai jogar os palitos e vai falar pra ele que ele vai ter uma filha que vai ser casada com o rei, vai ter...
Mãe de
um
guerreiro,
filho, né? Que vai ter uma... É mãe de guerreiro, vai ter um filho que vai envergonhar ele, e vai que ter um filho que vai ser o orgulho dele. E assim, você que lê até o último livro, você fica falando, filha da puta, essa Gisela sabe o que fala.
Acho que no quinto, eu parei no quinto e já dá pra ver quem vai ser quem ali, né?
O que aparece do filho mais velho dele no quinto livro? Já aparece ele como? Porque eu não quero dar spoiler de outros.
Ele já tá crescidinho e ele tá querendo se converter ao cristianismo. É mais ou menos isso. Ele não gosta de batalha, ele não gosta dessas coisas. Já o mais novinho, não.
O filho dele, se fosse na década aqui, nos anos atuais, ele seria gay. E seria bicho. A vergonha do pai que vota no Bolsonaro, seria aquela vergonha, seria aquela merda. E você teria aquele problema isso. Que todo mundo ia falar, pô, cara, nada a ver, ele só quer ser padre. Sabe? E o Uhtred não aceita. Calcula, né? Então a gente tem aí um camarada, um livro muito visceral, muitos personagens importantes aparecem nesse livro. Muitos. O final, por exemplo, é que vai embora.
Eu acho que esse livro também é um que a gente consegue ver o amadurecimento do personagem, né? Que o Uhtred, ele poderia ter virado escravo e tudo mais. Da passagem desse pro próximo livro, a gente vê um amadurecimento nele que não tinha antes. Acho que é um livro legal que a gente consegue ver que o Bernard, ele não vai trabalhar só com porrada, conquista e mais porrada. Tem um amadurecimento aí do Uhtred, e eu acho que o narrador, né, o Uhtred mesmo narrando a história dele, fica um pouco mais evidente nesse livro e daí pra em diante.
Eu acho legal a capacidade que o Bernard Cornwell coloca no Uhtred mais velho,
narrar e conseguir narrar e se lembrar de como ele pensava naquela época.
Isso, e a gente vê ele comparando e até o amadurecimento mesmo dele na época do livro, assim, é muito, muito impressionante isso. Uhum.
Eu acho que o ponto crucial aí, acho que foi a traição, né, que ele sofreu e foi vendido como escravo, né, acho que Sim. Isso deu uma acordada nele de falar, eu não posso ser só um guerreiro bom, isso não vai ser suficiente. Tem que ter outras coisas se eu quiser sobreviver.
Ele também Sim. Confiava demais até esse livro, né? Até esse livro, acho que ele confiava demais nas pessoas, né?
E nele mesmo, né? Ele achava que bastava ele ser um puto guerreirão, ele ser o senhor da guerra e ele ia estar salvo. Ele precisava ser o senhor da guerra. Ele tava ok. E ele percebe assim, não adianta eu estar coberto de aço só.
O Uhtred, ele confiava muito nos feitos que ele tinha feito, né? Que matou o Bar, que a gente nem comentou no primeiro livro.
Sim.
Que é o grande Chan. Do primeiro que ele mata o Bar na praia, ele grita isso pra todo mundo. Eu sou eu que matou o Bar Logbroke, aquela merda toda. E ele falava muito disso, ele só confiava nisso. E ele vai vendo que não é bem assim. Outra coisa que eu acho muito interessante do Bernard Cornwell é que ele, desde 2007, quando ele foi lançado, ele sempre tem mulheres importantes na história. As mulheres, tudo bem que pra uma visão mais atual, elas têm um papel secundário, mas eu não entendo assim. Elas têm papéis fundamentais na vida do personagem principal.
São bem determinantes, sim.
Sim, a Gisela mesmo que vai aparecer.
A Gisela, a Hilde, mais tarde a filha dele. E por aí vai. Elas aparecem constantemente na história, fazendo coisas importantes na história. E aí ele também tem vilãs mulheres muito importantes, amigos mulheres muito importantes. Então, assim, as mulheres também são um elemento muito importante do livro. Não são só amantes, não, tá, gente? Como aparece em alguns contos aí.
Tem uma parte da Gisela que eu acho bem interessante quando ela, o Uhtred conhece ela, que ela fala que ela é uma vaca de paz. E ela, já naquela época, já tinha total ciência que, tipo, eu tô aqui só pra isso. Eu tô aqui Sim. Porque meu irmão precisa negociar com alguém quando ele quiser ficar com mais poder e eu tô aqui pra ser trocada. E chega a hora que ela vira e fala, tá, eu não quero mais ser isso. Cansei, eu não vou mais ser essa porra e eu vou fazer o que eu quero agora. E ela resolve ficar junto com o Uhtred depois.
Ele sequestra ela.
Foi um sequestro meio que ela aceitou também, né? Ela não foi algo que tipo, ah, eu vou te levar, tá bom.
É.
Não
tem problema.
Ele disse que isso é uma tradição dinamarquesa, sequestrar a mulher dela estando ciente, sequestrar da família. Ele disse que é uma tradição que não era muito mais usada, porque as mulheres não tinham tanta escolha e tal, e ele usa essa tradição, e a filha dele vai ser usada nessa tradição também, mas isso não vem ao caso agora. Mas ele sequestra ela e fala, ela tá casada? Ah, tá, casou. Ela casou com seu tio. Ele, não, mas não consumou o casamento, ela tá comigo agora.
Isso é muito bom, né, cara? Eu não consegui lembrar com quem que ela casava, né? Se era com o Ival ou se era com o tio dele, é verdade. É o tio
não,
dele,
com o tio, com o tio. E eu acho interessante também o seguinte, esse livro resolve muitas coisas no final. Dunholm, que era do Kjartan, acaba, ele mata o Kjartan. O Sven, o Caolho, é mijado pelo rei que o Uhtred salva. Eles matam também. Eles matam o Sven, matam o Kjartan. A irmã do Ragnar, que tá lá, eles salvam. Ela é uma puta de uma caçadora foda que domina os cachorros. Eles só conquistam a fortaleza porque ela encanta os cachorros e faz os cachorros atacarem a guarnição que tá protegendo.
E o Beoca é importante nessa hora aí, né? E o Beoca é importante.
Que bom que o Beoca teve essa redenção, né? Porque tinha que acontecer uma coisa boa com o Beoca,
por favor,
né? Porque
né,
apesar dele meter os pés pelas mãos, né? Ele queria o bem do Uhtred, né? Ele era um cara... Eu achei que legal que daí, porra, ele foi lá. A ação dele mesmo, né? De ir lá e domar os cachorros, né? E depois a ação dele pegar e conseguir ter depois a mulher junto com ele. Eu falei, porra, cara, foi... Olha só que reviravolta legal,
foi,
né?
Essa foi foda.
Por mais que a história macro seja importante, eu gosto dessas pequenas vitórias pessoais de cada um, sabe, dentro do livro. Acho que são bem bacanas.
É maravilhoso. E detalhe, nesse mesmo final, o final é muito intenso, nesse mesmo final que eles tomam essa fortaleza quase impenetrável, aquela coisa toda, ele ainda consegue resolver a treta com o Ivar. O Ivar, que não é o Ivar sem ossos, filhos do Ragnar.
É o filho do Ivar.
É o neto, né? Do Logbrook, é o filho do Ivar, que tem o mesmo nome do pai.
Ivar e Ivarson.
Isso. E ele consegue matar o cara num combate desse que a gente adora, singular ele e o cara sabia que não podia lutar contra ele, mas O cara se fudeu porque entrou numa contra o grande Uhtred. Ele fode o cara, ele humilha o cara. Ele bate com costa de espada no cara. Ele ginga, ele desvia. Ele fala, ah, pede perdão que eu deixo você embora.
Sim, sim.
Ele humilha o cara. Ele acaba com o cara. Ele mata o cara, faz o filho do maluco meter o pé. Eu acho que ele foge. Agora eu não lembro se ele mata o filho também. Acho que o filho foge.
Essa luta, a Gisela previu, né? A Gisela, uhum. ela prevê essa luta. O Ivar nem ia lutar com ele, não. Mas aí o Uhtred fala aquela parada da derrota dele lá pros escoceses. E aí que o cara fica puto, que o Ivar volta pra porrada. O Uhtred consegue ganhar dele na mentalidade. E ele ganha todo o público lá, quando ele, mesmo depois de desarmar o Ivar, ele devolve a espada pro cara e mata ele. Aí que ele ganha o público também, né?
É porque é muito importante isso. A tradição, como ele é um cara que conhece profundamente essa tradição dos noruegueses, dos vikings...
Dinamarqueses.
Ele sabe que, dinamarqueses, que morrer com a espada na mão é garantia do céu, garantia do paraíso deles. Então ele vai lá, dá a espada pro cara e ao ganhar ele fala, ó, a morte dele não tem vergonha nenhuma. Tem vergonha nenhuma, o público olhando pra ele, e ele vai, compra aquele público ali e compra o público pro lado do Ragnar.
E o Ragnar cara passa... me vendeu, né? Esse cara me vendeu como escravo, ele é um covarde, mas ainda assim é um Lothbrok. Aí devolve a espada e mata ele.
Pois é, então assim, é lindo, é maravilhoso, o livro encerra muito bem, encerra redondo, resolvendo problemas, a história caminhando. Por isso que eu não concordo quando dizem que é muito repetitivo. Tem os elementos de repetição que a porrada come sempre do mesmo jeito, escudo, espada, tal, mas tem elementos inventivos, a história sempre tá andando. É uma história de vingança? É. Mas a vingança vai caminhando, primeiro aqui, depois ali. O objetivo final dele é Bambienburg. Mas ele tem que passar por tantas coisas e tantos personagens passam que eu não considero nem um pouco repetitivo nesse ponto. É muito bom.
Eu, apesar de eu achar ele muito bom, mas eu acho que ele termina tudo tão bonitinho que isso eu senti uma diferença dos outros dois livros, que são meio trágicos, e esse terceiro ele foi. Terminou tudo muito bem.
Eu senti isso, eu senti essa quebra quando começa o quarto livro, que já é da nossa
também,
querida amiga
também.
Aqui. Porque já começa, o quarto livro começa 5 anos depois, se eu não me engano. Então ele tem uma quebra, assim, de ritmo, né? Ele já tá mais experiente, ele já tá um cara mais vivido, já tá meio que um senhor da guerra mesmo. E agora termina e tu fica, porra, pronto. Mais 2 livros ele toma BM Burra, que já tá suave aqui, já tá tudo resolvido.
Pois é.
Ai, eu era idiota.
Falar agora da questão da espada, que é um dos livros que eu mais gosto desses 5 primeiros. O foco principal aqui mesmo é a conquista de Lundene. Ele passa, como já foi falado antes, pelo Rafael 5 anos depois do terceiro livro. A gente tem aqui o Uhtred que já tá casado, com 2 filhos, esperando o terceiro.
O Uhtred então estaria com quantos anos agora? 25?
Os 28.
Ele tá quase chegando 20 e poucos anos, quase nos 30, mas não isso. Tão perto assim. Tá nos 26, 27, se eu não me engano. Porque aí no 5º livro ele já tá perto dos 30, não é? Nesse livro, a gente tem, assim, bastantes acontecimentos. A gente tem a filha do Alfredo, que finalmente casa com o primo maravilhoso e odiado do Uhtred, né? Maravilhoso no sentido mesmo de odiado. E ele vai conquistar um dele pra quem? Que é pro próprio primo dele, que vai ser entregue ao reino. Então ele vai conquistar algo que não vai ser dele. E nesse livro também ele renova o juramento que ele fez pro Alfredo, pra filha do Alfredo. Então ele se amarra mais ainda. Então assim, ele já, não, já tava jurado, jurou de novo.
Aí quando eu vi ele jurando isso aí, eu falei, ah, faz isso não, moleque. Aí ele ia se fuder. Eu sabia que ia dar merda depois.
Sim.
Na hora que ela pede pra ele, jura pra mim, eu já comecei a gritar, não, sai daí que é uma cilada. É. Ele vai jurar.
Eu fiquei brava. Eu fiquei putaça com
Jéssica,
isso.
Ô, Jéssica, aí você... Você já olhou, já, você já viu e falou, não, isso é síndrome de Estocolmo.
Ele gosta, ele sente um prazer assim, incontrolável fazer juramentos pro Alfredo.
Mas ele é o cara da síndrome de Estocolmo, ele era sequestrado pelos noruegueses, pelos dinamarqueses, passou a amá-los. Depois ele vive brigando com o Alfredo e ama o Alfredo também, vive jurando pro cara.
É uma relação de amor e ódio com o Alfredo ali, tipo, eu te odeio, mas eu te admiro, e ao mesmo tempo eu te amo e eu te odeio demais, é sensacional.
Cara, alguém precisa avisar o Uhtred precisa urgentemente de um amigo pra explicar pra ele o que é relacionamento abusivo,
É, o Uhtred...
Né?
Nossa, mano, verdade. Tipo...
Uma palavra que define bem o Uhtred, acho que é trouxa. Ele é bem trouxão mesmo.
É porque, assim, o Uhtred, ele é um personagem que a gente vê bastante, principalmente nesse livro também, porque o padre, eu não sei pronunciar o nome dele, nesse livro, ele é enganado também sobre o morto que trazem de volta à vida lá pelos irmãos, o Eric e o outro, que eu não sei falar o nome.
Hastings.
Que ele vai ser rei de Mércia, e ele fica todo lá, meu Deus, eu vou ser rei, não sei o quê. E na verdade é tudo uma farsa, ele descobre depois, o padre Pringle tá lá, ele não, os caras não sabem que o padre também luta e ele acaba enganando os caras porque o padre,
cara, essa cena é linda.
Lá, é sensacional, é maravilhoso, ele desafia lá o padre contra ele e o padre ganha liberdade e ele meio que se vinga ali por cima, porque depois ele descobre toda a farsa e ele fica muito indignado, eu fiquei possessa com isso também, coitado do Uhtred. Não foi dessa vez que ele vai ser rei de Mércia ou de algum outro lugar. Acho que esse livro tem muito acontecimento. A gente tem a filha do Alfredo depois que ela é sequestrada. Ela acaba, né, já que pode com spoiler, ela acaba se apaixonando pelo Eric. Uhum. E a cena final, a parte final desse livro é sensacional. A batalha começa ali, ali onde os navios estão atracados. O Uhtred percebe que tá acontecendo errada, que o plano não tá saindo do jeito que já tinha combinado com o Eric. A luta começa na terra e termina nos barcos, no mar, e é maravilhoso. Só que o final é a filha do Alfredo chorando porque o amor perdido, já que os irmãos morrem. E ele lá, sem saber o que vai acontecer. Não foi pago o resgate, Lúdine foi conquistada. E o que vamos fazer agora?
É, né, até fazer uma pergunta pra você que leu agora, porque eu não me lembro muito, mas a filha do Alfredo não tem um certo apaixonite pelo Uhtred?
Por enquanto, eu acho que ela já tem, porque ela é meio marota, assim. Mas mais pra frente eles vão ter um relacionamento, se eu não me engano.
É, no quinto já. No quinto começa,
né? Eles já vão ter, porque assim, o Uhtred, ele chega a falar nesse livro que ele a ama como uma filha. Só isso. Que não é bem assim, né? É tanto que tem uma parte...
É que eu me lembro que parece que começa parte dela, né? Apesar que isso. É o Uhtred que tá contando. A gente nunca pode confiar muito no narrador em primeira pessoa. Mas, meio que dá a entender que ele... Sabe, aquela coisa... Ah, não, eu nunca vi isso. E, de repente, a menina me seduziu.
Livros, eu não lembro se é o segundo ou o terceiro livro, que ele fala que ele conheceu a filha do Alfredo. E ele meio que cita assim... Uhum. Ah, eu não sabia o papel que ela ia ter na minha vida. Uma coisa assim, que ali você já saca que também vai acontecer alguma coisa.
É no segundo livro, se eu não tô enganada, quando eles estão lá no pântano, que ele vê ela pequenininha assim. Ela tinha em torno de sete anos, mais ou menos.
É.
E aí
eu pensei assim, nossa, que sacana, tá criando pra pegar depois, né? Tipo, e ele brinca com a menina.
Puta que pariu,
é sério, mano. Ele faz esse comentário, aí agora ele super defende ela e tal. E nesse livro mesmo ele faz um comentário que a Gisela fica meio, ela não é mais uma criança, no casamento dela. Tipo, meio que assim, já tô te sacando. Você tá fazendo alguma coisa aí ou tá querendo algo e não quer contar.
É que assim, falaram que não pode spoiler dos outros, mas essa, né, à toa que ele comenta isso no segundo livro, falando que ela vai ser muito importante pra história dele.
Sim, e ela mas é o último, né? Isso é o último, uma coisa assim que fala. Aquela rainha das sombras, né?
Isso,
ela previu que ele ia ter uma esposa, uma rainha dourada, né? Que
isso.
Ela fala.
Isso.
E ele comenta também que ela tinha o cabelo dourado e você meio que no segundo você já saca, puta, essa mina aí, o Uhtred vai pegar ela depois.
Caramba, né?
E eu acho que a aproximação deles ficou muito grande nesse livro, porque como ele agora tá na guarda, né, do primo dele, que é esposo dela, então tem uma certa proximidade, tanto que a gente vê aqui que o primo dele é um babaca. E uma coisa muito importante, assim, pelo menos pra mim, tipo, pequenos detalhes, é que a gente vê que os dinamarqueses, eles não são a favor desse negócio de, tipo, você bater na sua esposa. Coisa que o Alfredo vê, sabe e, tipo, perdoa. Tem uma outra cena bem importante, que é uma cena, uma crise de ciúme desse cara, que ela tá grávida e ele não acredita que o filho é dele, e os caras vão fazer tipo um ritual louco lá com os padres dentro da igreja, e o que invade o negócio todo. Nossa, aquilo é uma cena chocante até. Meu, é zoado. Não tem outra palavra pra colocar.
A ideia do Uhtred mesmo, né, quando ele tá com os dinamarqueses, com a Brida, ele transava com a Brida, mas eles já sabiam que não iam ter nada junto, e o pessoal olhava e falava, tipo, tá ok. Tanto que quando eles se encontram de novo com o Ragnarsson, é a Brida que escolhe ser esposa do Ragnarsson, e o Uhtred olha e fala assim, tá tudo ok.
Não é tá tudo ok, né? Ele chora pra valer.
Dá aquele aperto no coração, porque foi a primeira, mas tá suave, é o Ragnar, pode.
Mas ainda assim, é interessante que foi ela que escolheu ir com o cara, né?
Sim.
Mostra um outro tipo de relacionamento. E aí eu vejo que é o quê? É aquele pezinho do Bernard Cornwell criticando a Igreja Católica.
Nossa, pezinho.
Né, que os padres aí são...
Cara, o Bernard Cornwell, ele critica muito essa sociedade, porque primeiro que, como vocês falaram, ele vai colocando elementos pequenos da sociedade, que, por exemplo, ele fala que o saxão não toma banho, e eles zoam com isso nos livros. É bem legal você ver isso. Caraca, o saxão não toma banho.
Eu acho que ele cita algo nesse quarto livro mesmo sobre alguma coisa com a alma, não é... do banho, que tem a ver com alguma coisa com a alma deles, algum motivo lá pra eles não tomarem banho, que ele faz um meio que caçoa.
As críticas são direto, né? Por exemplo, os padres que tentam roubar o Uhtred, que se ele não soubesse ler ele tava fudido, que tenta pegar a prata de todo mundo,
inclusive,
coloca um monte de tipo de lei pra poder ele ser beneficiado. Ele mostra que existem pessoas que acreditam. E é legal que o ataque dele não é a religião, né? O ataque dele é a instituição da igreja, né? Porque você tem o Beoca, o Pilling, vários outros que são crentes, são fiéis. Você vê que eles têm uma fé e aquilo ali, o Uhtred respeita e acha
o próprio
uma bobagem, mas...
É, Finn, o amigo dele lá, que tipo é um puto do guerreiro e anda com a cruz aqui, agradeço Jesus e aí vamos pra batalha.
Agora, a igreja em si, ela é atacada direto, né, cara, pelo Cornel.
Inclusive, ele tem a fama dele de matador de padre do terceiro livro. Ele mata o padre que rendeu ele como escravo, que ajudou a matar ele. E ele usa isso com todos os padres. Ó, você lembra, eu sou o Uhtred, o matador de padre, então os padres já se cagam todinho, calam a boca.
Você quer virar um mártir também, né?
É verdade. Essa crítica na igreja já nesse livro também é legal, porque quando a filha do Alfredo ela é raptada, que vão levantar a questão do dinheiro, do resgate, a igreja é a primeira, tipo, ai, mas nós temos muito pouco, que não sei o quê. Eu fiquei muito brava com o Alfredo, porque ele ficou tipo, ah, tá, a igreja não pode. Tipo, meu Deus, é sua filha.
Essa parte do Alfredo é o que mais me irrita nele também. Ele prefere magoar a própria filha do que ferir alguns princípios dele dessa fé dele.
Eu acho que é mais uma estratégia dele, porque ele sabe que ele só vai conseguir fazer a união do país e realizar o sonho dele, que não vai ser ele, né, vai ser o filho Eduardo dele, só que vai conseguir fazer a unificação, né?
Sim.
Que, eu não sei se é filho ou neto, né? O Eduardo.
Filho.
Que daí vai conseguir fazer e ele sabe que precisa dos padres, né? Então, eu não sei até onde isso afeta, até onde isso é estratégia, porque uma coisa que o Alfredo se mostrou nesses livros todos, até no quarto, é que de bobo esse puto não tem nada.
Ele é um
né?
estrategista completo. O cara faz. Nossa, ele faz todo mundo rodar em torno dele de um jeito ou de outro.
Não, olha só, uma coisa que você comentou aí, que ele não critica a igreja, critica a religião, critica a instituição, eu acho que não muito. Ele também critica muito pesadamente a fé cristã. Tem gente que eu já conversei, por exemplo, no segundo livro, se eu não me engano, quando Guturum, o rei Edmundo, vai falar lá que teve um santo que tomou flechada e não morreu, ele coloca lá que os vikings vão lá e fala assim, ah, então bom, vamos pegar o arco...
Né?
Você fica aí, a gente vai te dar um monte de flechada. Se você não morrer, a gente te deixa como rei, te deixa livre. E o cara, ah, não, calma aí. Não, eles matam o cara na flechada. Tem várias passagens do tipo que ele literalmente questiona, né? Que os deuses nórdicos, eles são mais interessantes porque eles não pedem nosso amor, enquanto Deus cristão, ele quer que você se ajoelhe
é
perante e tal.
Né?
Ele faz uma série de críticas do gênero
também.
Também
é um Deus ciumento.
Sim, sim.
É, então, é que eu vejo isso só com uma discussão, tipo, de alguém que acredita em outra coisa, vendo uma crença de outra pessoa. Mas eu vejo que, sei lá, isso não é uma coisa sistemática que acontece com todo mundo. Eu percebo de que quem normalmente não tem uma hierarquia grande na igreja, que são os padres que têm uma hierarquia mais baixa, que é mais, tipo, crente realmente, mas que você percebe mais pela narração do Uhtred, que são pessoas que realmente acreditam, que é o Finn, o Beoca, o Pirin e tudo mais, pessoas legais.
Sim. Sim.
A galera que tá no alto clero, que tá dentro da igreja,
de bispo em diante,
tem poder, essa pessoa...
Mais, quem tá mais na rua é mais fé. Quem tá lá em cima é mais político.
É.
Tem aquele padre que ele vai ficar como...
Erkenwald.
Meu, esse cara é muito chato.
Muito.
Ele fica como o cara que vai meio que mandar no Uhtred. O Uhtred tem o poder da guarda, mas não totalmente tem que seguir tudo que o cara quer, meu.
Porque o Erkenwald, ele vira o governante civil e o Uhtred é o militar, né?
É, esse cara é muito chato.
Mas ele não é um dos piores. Acho aquele Acer, Acer, não sei como é que chama.
Nossa.
Aquele maldito. Esse sim.
O que o Uhtred chama de asno, não é? Aquele,
isso.
Aquele é o,
acho que é.
O Pirin fala que ele é chato porque ele não é padre, ele é um monge. Você vê que tem até a briguinha entre as classes dentro da própria cristandade. Os monges são mais chatos do que os padres, porque monge não casa, monge tem que manter a castidade. Então eles são todo um bando de gente mal amada.
É.
Isso é uma característica do Bernard Cornwell nos livros dele. Arturiano, Azencourt, sempre tem esse drama cristão, sempre tem padre filha da puta, sempre tem padre maneiro. É uma marca desses livros dele da Idade Média e começo da moderna, é bem interessante também.
A gente tá falando um pouco do Hastings, porque ele é um personagem muito, muito importante já desse livro em diante, né? Já fica chato pra cacete. No caso, o personagem em si, não que ele seja um personagem ruim.
Cara, esse cara, ele pra mim, ele ficou mais ou menos que nem o filho do Kijartan no terceiro livro. Ele pega um garoto de 14 anos, que esqueci o nome dele agora, que é o filho do Kijartan, esse grande... Não, um outro filho dele, um filho bastardo. E ele transforma em homem jurado dele. O cara se torna um dos melhores soldados do Uhtred, um dos melhores soldados.
Ah, o Cidric.
Isso, o Cidric.
Isso.
Ele é filho desse, do Kijartan, um grande inimigo dele. E quando ele pega o Hastings, que vocês estão falando aí, que eu esqueci também com a pronúncia.
Hastings.
O cara é uma cobra peçonhenta que persegue ele, meu irmão. Esse personagem é foda de... É bom odiar ele, cara. É gostoso de odiar esse cara.
Chato pra caralho. Eu terminei agora o quinto livro e ainda não tá resolvido, cara. Eu não sei onde é que... Eu tô a fim de ler o sexto pra ver se dá logo um fim nele, cara. Então, vamos falar agora do quinto livro, Terra em Chamas. Ele começa já com o Uhtred um pouco mais velho. Ele tá construindo... Como fala aquilo? É Burs? Não sei. Que são algumas fortificações.
Futuramente serão os famosos burgos. Mas aí eles chamam de... Eu não esqueci qual o nome que tá escrito no livro agora, mas...
Pois é,
ele vai construir um monte disso.
É, pois é. Várias fortificações por toda a Wessex, né? E eu não sei se ele gosta também pela Mércia, acho que sim, né? pela Mercer também um pouco. E o livro começa o Uhtred indo fazer um acordo com o Hasten. Depois da batalha do último livro, de Benfleot, ele tomou o navio do Hasten. E agora ele está fazendo um acordo com o Hasten, devolvendo esse barco para ele e mais um pouco de dinheiro, para ele ir embora da Mércia e deixar o Essex e a Mércia em paz, porque o Harold, cabelo de sangue, é um outro viking que tá perturbando ali o Essex, saqueando várias cidades ali, povoados do reino do Alfredo. E depois disso, que o Hasten vai embora e tal, o Uhtred, ele volta pra Lundene. De Lundene ele tem que se encontrar com o Alfredo lá, que tá numa cidade, não vou lembrar o nome agora, mas ele vai se encontrar com ele, e no meio do caminho ele encontra um mini exércitozinho ali do Harold, que tá saqueando uma cidade, e ele acaba derrotando todos esses guerreiros e conhecendo uma personagem que vai ser chata pra valer durante esse livro todo, que é a Skad, que é a mulher do Harold, que supostamente é uma feiticeira completamente sádica, maluca. Daí ele captura essa mulher, e sabendo que ela é a esposa do Harold, ele encontra um outro exército mais pra frente. Sabendo da fama do Harold de possível e etc, ele dispe essa mulher na frente dos outros guerreiros lá do próprio Harold, humilha ela para que o Harold fique com raiva dele e se torne ainda mais impulsivo.
Cara, desculpa, eu não lembrava de nada disso no livro 5, cara. Faz muito tempo, eu tava falando, tá passando um filme na minha cabeça. Falei, cacete, aconteceu tudo isso mesmo no livro 5.
Isso é só o comecinho, né? Aí ele vai se encontrar com Alfredo, eles estão numa cidade. Todos os principais mais senhores da Mercia e de Wessex não estão sabendo o que fazer para deter o Harold. E quando ele chega lá com Alfredo, ele expõe um plano. E o Alfredo só aceita esse plano depois que um tal de um monge cego confirma de que Deus diz que vai dar certo. Porque supostamente esse monge cego, ele fala com Deus. O Alfredo aceita, o Uhtred falou, prepara um plano de dividir o exército em dois, sair dessa fortaleza e ir pra Fjernheim, uma coisa assim. Leva a metade do exército, finge que o Alfredo tá indo com ele, enquanto a outra parte do exército fica na fortaleza. E quando ele dá início a esse plano, em tese, a parte do exército que era pra estar lá em Fjernheim, que é a parte do Ethelred, do primo dele, comandado pelo Aedelm. O Ethelred dá... Cara, tá muito errado esse nome dele. Mas enfim, o primo dele dá o
fica cegado. Nomes aqui no corpo de livros é isso mesmo. O pessoal já tá acostumado, a gente erra tudo, não sabe falar os nomes, é isso mesmo.
Pois é, o comandante dele tem a ordem de que se ele achar que o exército dos dinamarqueses é muito... Aliás, dinamarquesa é muito maior do que o deles, ele pode fugir e deixar o pessoal do Alfredo tomar no cu. Daí, pra coibir isso, a Ethelflee vai com ele e ela convence todo mundo que tá lá a não fugir e a batalhar por eles. Eu pulei uma parte importantíssima, que o Alfredo depois ele pede pro Uhtred de jurar lealdade ao Eduardo. Também tem isso, e o Uhtred se recusa. Aí voltando, tem essa situação. Eu tô me alongando muito, né? Tem essa situação.
um pouquinho.
Eles têm essa batalha. Sei que o Steapa e o Uhtred dizimam esse. Pelos dois lados, né? Esmagam esse exército dinamarquês. Mas o Harald consegue fugir. Eles capturam a Skad pela segunda vez. Mas depois dessa batalha, chega um servo do Uhtred dizendo que a Gisela acaba morrendo no quarto parto dela. E essa cena é filha da puta, cara. É a cena mais triste desse livro, eu acho.
Sim.
No terceiro filho, eu já lembro de ter uma cena dele falando que ele não sabe como, né, que ela conseguiu sobreviver já, tipo, ao terceiro parto.
Exato.
No quarto livro, que ele fala sempre que tá fazendo sacrifícios, que toda noite reza pra que ela tenha um parto seguro e tudo mais.
Depois disso tudo, ele vence a batalha, o Harold sai totalmente derrotado, todo mundo vai comemorar essa vitória lá em Lundene, bota tudo pra Lundene e não tá de comemoração. Tem esse padre cego de novo. O Alfredo pede pra ele cantar. Ele tem uma visão e ele começa a chamar a Gisela de prostituta, de mulher do diabo, de que é fruta podre, e o Uhtred não aguenta. E com dois socos ele mata esse cara.
Caramba.
Ele se torna um fora da lei. Porque ele foge dali. O Alfredo quer que ele se humilhe, ele não vai se humilhar, porque o cara falou mal
de novo.
É, exato.
De novo, né?
Já aconteceu no primeiro livro.
No segundo livro, quase. Ele tem que se humilhar também, não é? Vai ele e o sobrinho do Alfredo pagar a penitência.
Isso,
sim, é verdade.
Segundo livro.
É nesse quinto livro que ele pega uma turminha.
Isso.
E começa a atacar os pequenas vilas, a fazer os ataques, os saques. Ele começa a fazer só uma campanha dinamarquesa, sendo saxão, com os outros saxões.
Não, ele só passa. Ele foge de Lundene, passa por uma. Lá pela Anglia. E lá ele é traído por um cara, mas ele consegue fugir e tal, mas ele não sabe. Não saqueia, não. Aí ele volta pro norte, encontra com Ragnar, volta pra Dunhall, e lá ele começa a brida, convence ele e o Ragnar a atacar o Essex e a Mercer. Durante essa decisão deles, o Uhtred percebe que ele precisa de dinheiro e ele vai, a Skad convence ele, aí no antigo esposo dela, vai matar o cara pra saquear ele, etc e tal. Lá, um Frísio. Chega lá, ele faz todo um plano desgraçado, consegue matar o cara, descobre que ele é um liso, adianta de nada. Aí ele volta pra Dunhall, sem dinheiro nenhum, de novo. Chegando lá, o Hastings aparece. Todo mundo resolve do norte, resolve atacar o Essex e a Mercia. E é quando o padre Pirlig aparece, lembrando o Uhtred do juramento que ele fez pra Aethelflaed. E aí ele tem que deixar todo mundo na mão e voltar pra Aethelflaed, porque ela tá sendo sitiada lá pelo próprio marido, que quer se divorciar dela, mas não consegue.
Ah, é verdade. Desse cerco que o marido dela faz pra filha do Alfredo, né?
Isso.
Eu me lembro. É, acho que é isso que o pessoal fala da fórmula do livro, né? Você pode ver que a gente tá falando aqui, tem algumas coisas que sempre acontecem, né?
Sim.
É, os juramentos do Uhtred, ele consegue dinheiro, aí ele perde dinheiro, né? O Alfredo arruma uma rascada pra ele, ele se prende mais uma vez pra ir numa, sei lá, pra se desgarrar, e ele volta, ele consegue um grande dinheiro, consegue arrumar dinheiro, normalmente envolvendo uma grande batalha. Apesar de não falar, porra, não é um script que segue assim, à risca, mas tem vários elementos que acontecem, parece que em todos os livros, né, tem isso, né? Perder a grana, né, ou ele é sequestrado, ou ele é vendido como escravo, ou alguma coisa assim. Aí ele perde tudo, ele volta a recuperar dinheiro, faz o juramento pro Alfredo, pega a grana de novo, né? Então, tipo...
Mas aí que tá. O mundo é assim. Sim, o Brasil. Todo quarto ano, bota no cara, fé da puta, aí sai. Agora nas histórias. Harry Potter. Caralho, sempre tem alguém querendo matar o Harry Potter, sempre tem um negócio pra fazer igual.
Eu não tô criticando, tô falando que isso é ruim. Eu tô falando só que... E é uma coisa que é marcada. Assim, no Harry Potter, todos os livros ele enfrenta o Voldemort de alguma forma e vence ele no final. Entendeu? É uma fórmula, entendeu? Mas eu tô falando, não deixa de existir, tá ali.
Eu tô fazendo um comentário prévio justamente pra mostrar que isso. Não tô dizendo que você tá criticando negativamente, tô dizendo que isso é comum, né? A maioria dos bons livros, ainda mais aqueles livros que apresentam a você uma história que você quer ver numa continuação. Ele tem que trazer os elementos que você já gostou anteriormente, com uma roupagem, com um objetivo diferenciado, mas com uma ideia igual. Senão muda a história e você fala assim, porra, esse aqui não é o livro que eu li anteriormente, não. E cadê os objetivos? Cadê a parede de escudo? Imagina, vou ler um livro desse e não tem a parede de escudo. Eu vou ficar chateado? Eu vou ficar decepcionado?
Você lê um livro desse e não vê o Uhtred explicando que você tem que usar uma espada curta na parede de escudo.
Puta,
porque
mano,
não tem como manipular a grande?
É verdade.
Porra. Que ele não vai diálogo dele.
Você não vê ele falar que ele vai pegar ferrão de vez e fazer algumas estocadas, não é Uhtred.
É, você não tem, é que Uhtred, passar ferrão de vez pra por baixo do escudo e girar. E pô.
Isso, e que escorrer a tripa, cair os intestinos do cara no chão. Tem que ler isso pra dar um sabor, pra saborizar o meu dia.
E
entendeu?
Tem que ter a cerveja antes da parede de escudos.
O bafo de cerveja.
Gente, o que é compreensível,
antes, durante,
porque
depois.
Eu não consigo me imaginar sóbria encarando um dinamarquês com quase 2 metros de altura querendo vir me matar.
Meu Deus, tem gente que não consegue nem chegar na moça, na mulher, numa balada sem cerveja na ideia. Imagina na parede de escudo, cara.
Não vamos criticar, hein? Não vamos
Olha,
criticar.
Eu não acho que é obrigatório fazer essa fórmula. Sabe? Tipo, eu entendo que tem gente que adora, que é o que busca. O Harry Potter fez sucesso danado por conta disso, né? Eu vejo as mesmas coisas com uma roupagem diferente. E falo, ok, tá ligado? Tipo, tudo bem. Eu, particularmente, eu acho um pouco repetitivo. Eu acho que não precisava ver todos os livros essas coisas.
É porque ele, acha que ele não é tão sutil quanto outros caras, né? Outros escritores. Mas isso não é tão ruim assim, não. Eu gosto também. Eu gosto muito. Porque é um jeito que ele encontrou de ir e voltar na história, contando a parte histórica, né? Dando essa pincelada histórica mesmo. Mas assim, não é tão sutil quanto nesses outros livros que não tem a parte histórica. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei.
Sabe por que eu acho que ele usa essas explicações curtas em todos os livros, basicamente? Eu tento entender esse lado dele, que é o seguinte: ele lança um livro a cada 2-3 anos. Tu lê o primeiro, aí demora 2 anos pra tu ler o próximo. Quando você lê o próximo, você não tá enjoado daquilo ali, porque você tá lendo muito parcelado, muito de vez em quando. Se você, de repente, pegar os 3 livros para ler em 1 mês, 4 para ler em 1 mês, talvez isso pese mais quando você lê, porque você vai falar, caralho, de novo?
Isso aconteceu comigo. Eu li os 5 de uma vez só e, pô, tá muito fresco na memória ainda para ele ficar pincelando.
Então, mas eu acho que entra também aquela questão de se alguém pegar para ler esses livros depois, igual já teve livros que eu peguei fora de sequência, até porque eu não sabia que era um sequência um do outro. E você pegar um livro e o Uhtred tá contando a história dele, como ele já tá velho contando, o ponto que você começa a ler não vai te mudar tanto assim a história.
Até porque
então,
velho
quem tá
faz
lendo
isso,
o segundo livro a primeira vez, você fica, pô, também, né? Tem isso também. Mas se você começar a ler do segundo livro, você fica, tá, e aí? O que é uma espada curta? O que é um sax?
Opa, eu me perdi.
Se ele simplesmente brota... É, então, se ele simplesmente brota no quarto livro e fala, então, eu puxei o sax, você fala, tá, o que é isso?
É, o cara pegou então um instrumento
e tocou, nada. Sabe? Que nem a Lisa de Simpson.
Do nada. Caralho. Vou voltar pro livro 5, que agora sim, agora me descambou.
Nesse livro, ele quase perde, ele quase foge do juramento do Alfredo, não é? E ele acaba voltando porque ele fez lá atrás o juramento de novo pra filha do Alfredo. E uma coisa que também é recorrente, não é uma coisa ruim, é que o Uhtred, ele é todo malvadão, tá, não sei o que, odeio todo mundo, xingo todo mundo, bato em todo mundo, mas as pessoas que ele tem grande afeto, ele acaba se traindo e volta atrás com a palavra. Porque ele ia abandonar o Alfredo, ia seguir o rumo dele. Ah, não, peraí. Eu gosto da filha dele, jurei ela. Putz, eu não vou por causa do pai dela, não. Vou por causa dela. Aí ele vai lá e volta. Toda vez, por causa de alguém, ele vai lá, tem grande admiração e faz alguma coisa. Que nem quando ele pega o sobrinho do... Esqueci o nome dele. Do guerreiro que morre no segundo livro. Que faz ele virar um grande guerreiro e tal. Ele pega o sobrinho do cara...
O bastardo do Alfredo, o Osbert.
Não, é o outro. É ele mesmo, isso mesmo. Ele pega porque em respeito ao tio dele. Não ao moleque em si. E pra deixar o Alfredo com um pouco de raiva também ali. Mas também nessa questão do respeito. Meio que o coração do Uhtred acaba traindo ele às vezes. Acho que é uma fórmula que fica recorrente também nos livros.
Sabe, uma coisa que eu vejo muito nos livros do Bernard Cornwell, principalmente nesse, e mais claro ainda no Crônicas Arturianas, no personagem Dervel, principal, é que os personagens que ele cria como principais, eles são, pode ser brutos, nada heróicos, no caso do Uhtred, mas eles são... Eles geralmente mantêm a sua palavra até o final do que doer. A palavra é a moeda mais importante. Ele não fala necessariamente, mas ele vai citando que o juramento constrói a sociedade, porque se ele não cumprir o juramento dele, os homens dele não vão cumprir o juramento para com ele.
Sim.
O Uhtred, ele tem um apego com a questão de como que as outras pessoas vão falar sobre ele, então ele tem muita preocupação de manter a palavra, porque ele não quer depois que falam, aquele lá é o Uhtred que quebrou o juramento.
Sim.
Então ele fica muito fiel a isso, por mais que ele seja contra o que ele acha que deve fazer, ele acaba cumprindo, mas pra manter a fama mesmo.
Ele já faz muita merda pra ser culpado por coisa que ele não quer, né?
E ele quebra 2 juramentos nesse... Não são 2 juramentos, mas o juramento do Alfredo e depois ele prometeu pro Ragnar que ia lutar ao lado dele e acaba não lutando, né? Então ele fica muito mal por isso, a gente percebe que ele fica mal por causa disso, pra poder seguir o outro juramento que ele fez. Então você também promete demais também, né? Acho que o problema tá com o Uhtred mesmo.
Rota meu cara.
Ele é o cara da promessa.
O cara
promessa,
também
né?
Vai jurar.
Aí chega uma hora que não dá pra você cumprir todas.
Você fez promessas demais.
Não dá pra ir pra todas as igrejas.
É, gente, é que aquilo. Ou você tem dinheiro ou você tem só a palavra. O Uhtred sempre perde o dinheiro no decorrer dos livros, então ele tem que manter o que ele falou.
Uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho sensacional, é toda vez que ele descreve a armadura dele de guerra.
Sim.
Gente,
nossa, ele,
esse,
você vê que tem tesão,
né? Ele escreveu o livro inteiro, a armadura, eu acho aquilo incrível. Que ele
isso me incomoda também.
Ah, nossa, é sensacional.
Muito bom mesmo.
E pra mim, parece aqueles momentos, sabe? Porque a gente, não sei se vocês também são super fãs daqueles filmes dos anos 80, é aquele momento do lock and load. Sim. Né, tipo, que você vê realmente os filmes de ação, que é um maluco se armando,
sim,
né, tipo, começa a puxar, engatilhar e colocar os pentes de bala nas armas e puxar o cão pra trás, e aí começa, sabe, e aí coloca no coldre e vai, né, aquele momento você vê, tipo, ok, né, é comando para matar, Arnold Schwarzenegger.
Sim, é.
E aí o Uhtred de toda vez, cara, você vê que ele tem um... Você vê que ele deve ter um cuidado, assim, você vê que, puta que pariu, cara, eu sou o senhor da guerra, vou me cobrir de aço, e eu tô com meu elmo, e você vê um homem que está prestes a fazer algo que ele gosta.
Nossa,
muito.
Você sente a paixão,
que é matar,
né?
Pessoas.
Toda vez que ele descreve o júbilo da batalha, você sente aquela paixão, na, pelo menos eu lendo, que dá até vontade de participar do negócio.
Me dá uma espada aqui, vou já pegar uma espada aqui, vamos ver qual é que é. Mas só completando aqui a situação do livro, pra finalizar logo, ele encontra com a... Salva até o Flyde, volta pra Lundene. De Lundene, o Alfredo manda 1.500 homens pra ele. E o Alfredo já sabia que ele ia voltar. Pega esses homens e mais um pouco da Mercer, que resolve seguir até o Flyde. Muitos não seguem. E vai atacar Benfleut, que é onde tá a sede do Hastings. E lá tem dois fortes. Consegue tomar o primeiro forte, quase morre nessa brincadeira, porque ele quis dar uma de bonzão. Ele foi cercado lá, quase morre, só que os tipas, teapa, não sei, ele chega lá e salva ele em cima da hora. E aí ele consegue dominar esse forte e começa a preparação para ele dominar o maior forte, que é aí que é a grande batalha, que ele começa a ensinar o Eduardo a comandar. Ele fala pro Eduardo, olha, a gente tem, para você ser respeitado pelo seu povo, você tem que estar na frente de batalha. E ensina o Eduardo... ele é meio bruto, mas o Eduardo não reclama. Isso é legal do Eduardo.
O Uhtred, ele sempre tem uma sacada, né? Nisso o Bernard Cornwell é muito cinematográfico, né? Ele sempre tem uma sacadinha que ele consegue ter um plano, sabe? Tipo, sei lá, uma epifania que fala, cacete, se a gente fizer isso... E é sempre um plano assim, né? Sempre tem uma ideia maluca que ele consegue executar e isso é primordial pra fazer a vitória, né? Então... É legal isso, né? Isso é muito cena de filme, né? Que o herói tem uma... tem uma sacada no final que muda todo o ramo da batalha.
Eu gosto disso pra caralho, porque às vezes te dá uma solução mais simples. Às vezes, como aconteceu em dois ou três livros, a porrada tava perdida e de repente chega aquele reforço e você fala, caralho, beleza. Isso também acontece. Mas eu gosto dessas ideias inventivas, que ele vai lá, faz uma loucura, invade algum local, ou então deixa uma armadilha preparada pro... O cara invadir e você ataca o cara de forma diferente. Eu acho isso maneiro porque são coisas próximas do que pode acontecer de verdade. Ninguém fica famoso nessa época porque ficou em casa torcendo pra alguém ganhar. Tem que ser meio doido.
Exato.
Pra fazer essas coisas.
O outro dia ele arrisca mesmo.
Entra aquele fato de que o Uhtred fala, não adianta só eu ser bom na espada. Então, o diferencial do Uhtred, pelo menos nesses momentos, é que por mais que ele seja todo afobado, mas ele é inteligente, ele consegue ter umas sacadas e falar, olha, se a gente fizer assim, talvez dê certo. E eu, como ele é o principal, acaba dando mesmo, né? Não tem jeito.
Ele já construiu uma reputação que o pessoal acaba comprando a briga dele, né? Compra o barulho dele e segue ele, apesar de muitas vezes não parecer que vai dar certo.
Eu acho que fica bem clara essa questão dele ser seguido no quarto livro mesmo, quando na batalha lá. Só não acontece a fuga total e a filha do Alfredo não é completamente raptada, porque o pessoal da guarda pessoal dele vai intervir. Então, assim, o pessoal luta por ele também, né? Ele é tão bacana, assim, que a própria galera que confia nele, confia mesmo e vai por ele onde tem que ir.
Nessa hora até tem a morte do Klapa, né? Agora que eu lembrei. Isso. O Klapa morre.
Nossa, que muito triste.
O Ripper fica tristão, cara. Pô, é bem triste essa cena aí.
We'll be right back.
Patrícia ou foi a Jéssica que falou que começou assistindo, acho que, a série de TV, né? The Last Kingdom, antes de começar a ler os livros.
Eu, culpada, eu comecei vendo a série mesmo.
Então, gente, assim, a série, de boa, eu vi, eu já tinha assistido, eu não lembro se eu já tinha assistido ou não Vikings, porque pra mim Vikings é a adaptação correta do Crônicas Saxônicas. É, tipo, apesar de não ser história, mas acho que é porra.
Não, calma aí. Vikings é história. Tem um negócio diferente?
É.
Tem. Mas é história. Boa parte
ali. Não, tô falando o ponto de
vista. Mas é antes também, né?
Não, tô falando
que
o ponto de vista das crônicas.
É, um pouco antes.
É, antes do período. E o ponto de vista também é outro, sim, né? A gente tá vendo pro lado dos dinamarqueses completamente, né? Então, apesar de tudo isso, eu acho que ela tem o espírito. Né? O Vikings tem o espírito da. Do Crônicas Saxônicas. Então, pra mim, quando veio o The Last Kingdom, eu falei, caralho, velho, tipo, agora isso tudo está na minha cabeça, eu vou dar olhando os caras na parede de escudo, tudo. E eu assisti os dois primeiros episódios só, né? Primeiro, que o cara que faz o Uhtred, né?
Nada a ver.
Papa puta que pariu, né? Tem nada a ver fisicamente, não tem nada a ver, não tem o carisma do Uhtred, sabe? Não, não parece nada com o Uhtred, na minha opinião. Eu olhei e falei, caralho, que esse maluco é? Eu imaginei que, sei lá, devia ser o irmão, então, ó, o primeiro Uhtred, né? Alguma coisa assim, mas tipo, não, era de verdade.
Ninguém olhou o departamento de Vai Dar Merda e falou assim, cara, esse ator não tá muito bom não, hein? Ninguém falou isso.
É, eu juro pra você que quando eu comecei, eu falei, ah, cara, os caras vão fazer a zoeirinha, esse daí é o Uhtred, o irmão dele. Que morre, porque o Uhtred mesmo tem um outro, sim, nome, né? Não lembro agora qual que é. O irmão dele morre, aí o pai dele fala, ah, agora você é o Uhtred porque você é o mais velho. E eu falei, pô, os caras vão fazer isso. Mas não, era o Uhtred mesmo, o protagonista. Eu falei, cara, que merda. E aí, cara, acho que é o primeiro ou segundo episódio, tem uma parede de escudos com 10 caras de cada lado. Entendeu? Que eu olho, eu falei, ah, não, mano. Porra, cara, não, você tá me zoando. É triste, sabe? Foi triste, sabe? Sei lá, sabe aquelas aberturas que o pessoal faz zoeira dos Cavaleiros do Zodíaco, que é um maluco com roupa de papelão, sabe? Parecia muito que eu tava vendo aquilo, só falei, caralho, velho. Aí eu assisti só os dois primeiros, eu falei, essa merda não é o Crônicas Saxônicas. Mas eu descobri que temos aqui três participantes que foram pelo menos até o final da primeira temporada. Então, tipo, melhora, eu parei errado, eu devia ter continuado a assistir.
Assim, eu vi até o final, e no final do primeiro livro é o auge da história, é quando ele consegue, naquela linda luta descrita pelo Bernard Cornwell, ele descreve o Uhtred matando Uba na praia, aquela luta maravilhosa, sensacional, um cara gigante que na tua mente parece ter quase 2 metros, e o Uhtred com seu alto, seu 1,80 m, parece minúsculo, porque o cara parece um barril. Enfim, ele mata o cara na série com uma pobreza que eu fiquei, puta, com uma cara de cu, que eu falei, puta que pariu. O que eu tô fazendo assistindo isso, cara? Foi assim, muito pobre, cara. Parece que fizeram a série com ódio. Eu falei, não é possível. Isso tá errado.
Na verdade, eu acho que faltou sensação. Ódio.
Se tivesse
ódio nessa negócio, a batalha ia ser decente.
Essa é
minha sensação agora.
Né? Mas imagina,
Jéssica, e você que chegou no livro por conta da série, e aí você assistiu, você tava adorando a série.
Não, tipo, eu tinha muita preguiça de pegar qualquer coisa do Bernard pra ler, porque, não sei, muitas sagas, muitos livros, sempre trilogias. Aí eu, beleza, fiquei sabendo que ia sair a série, baseado em um livro dele, e falei, o cara é muito bom, então vou assistir. Assisti a série, achei uma série legalzinha. Vou atrás dos livros. Quando eu comecei a ler a descrição, que eu olhei assim, ué, como assim o Uhtred parece filho do Ragnar? Porque fisicamente, pelo que tá no livro, ele parece filho do Ragnar mesmo. Ele é, sim, alto, loiro e tal, os caras nem... Né, ué, o que que tá acontecendo? Aí tá bom, fui relevando algumas coisas, né? Não, os caras erraram.
Você vê aquele
ali,
cara de cabelo preto, L'Oréal Paris, né?
Justamente o que o Rafael falou. Na hora que ele mata o Uba, que eu fiquei assim, meu Deus... O que fizeram com essa série? Foi o ódio que eu senti assistindo eu esqueci o nome da série que é baseado no livro do Stephen King, que eu quase morri do coração assistindo aquilo, de tanto ódio que eu fiquei.
Negra.
Não. Nevoeiro?
Não, a torre não, é... não, é...
Nuvem, não, não neblina, é
sobre,
nevoeiro.
Sobre a, o nevoeiro? Não,
sobre a que série lixo, equilíbrio bom. Enfim, eu fiquei...
Ah, Under the Dome.
Isso, nossa, a série é uma bosta, aí eu fiquei assim, novamente os caras pegam um livro bom e transformam nessa porcaria por dinheiro, não é mesmo? Eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada e desisti de vez, mas o Alfredo é sensacional, melhor pessoa daquela série.
Então, gente, eu assisti a segunda temporada também. Eu fui...
Caramba!
Nossa, coragem, por causa do Alfredo. Porque o Alfredo é.
Nossa, eu tô aqui,
divo,
você não está vendo, mas eu tô dando aqueles dois soquinhos no peito, assim, de respect.
Só realmente comparando com os livros. Se bem que faz muito tempo que eu tinha lido os livros, então eu lembrava muito pouco. E eu fui assistindo porque eu tava órfã de Vikings, porque tinha acabado as temporadas que eu tinha pra assistir. Apareceu falando que era adaptado no livro do Bernard Cornwell e eu fui. Assisti a primeira temporada, essa luta contra a Uba realmente foi decepcionante, mas saiu a segunda e eu falei, vamos lá, vamos encarar. E pra quem não conhece os livros, a série é ok. Você tem a parte do Uhtred, não é tão carismático quanto o personagem do livro, mas ele ainda assim tem umas tiradinhas mais engraçadas, você tem o Alfredo, que é um personagem muito bom, o Ragnar eu também acho que é um personagem que mesmo na série não dando tanta ênfase pro Ragnar, ele ainda é um personagem muito foda, mas pra quem já leu realmente vai se decepcionar com a série. Tem muito detalhe que eles ignoraram, até porque a gente sabe que tem que ser corrido, porque é uma série, é outro formato de contar uma história, mas você vai ficar frustrado com bastante coisa. Então,
por exemplo,
se
olha
você
só,
quiser encarar...
Por exemplo, no livro, quase, sei lá, um terço do primeiro livro, um terço ou um quarto do primeiro livro, é a infância. Né? Você estruturando aquela infância dele ali, né? Os inimigos, os dramas, o apego nele na família, porque ele mesmo sequestrado passou a gostar tanto daquela família ali. A Sim. série passa em minutos. Não é nem o primeiro episódio todo a infância dele. São minutos do primeiro episódio a infância.
Uhum. Isso eu achei muito estranho também. Pra começar, acho que o Bernard Cornwell é muito cinematográfico. Então, quando falaram de uma série, eu falei, ó, tá ok, né? Tipo, tá dentro, né? Acho que é fácil adaptar o Crônicas Saxônicas. Eu já vi Vikings, tá fácil fazer essa porra. E eu achei que iam falar, pô, vamos fazer uma temporada pra cada livro. E aí quando eu vi o primeiro episódio que o negócio passa inteiro, eu falei, mas gente, vai sobrar agora o quê? Porque o Uhtred de adolescente, já adolescente não, já jovem com seus 16 anos, ele já encontrou o Alfredo, tudo, e isso já tá lá na metade do livro, entendeu? Já, sabe, já teve, ele já perdeu pros dinamarqueses e já na idade pelo menos que apresentou ali no, na série, né, que tava mostrando, eu falei, gente, nessa idade já teve aquela batalha no... dos dinamarqueses contra os saxões lá, que eles dividem o exército, não é pra dividir, e o Uhtred volta já pro lado dos ingleses quando tem 16 anos. Tanto que a primeira parede de escudo dele lá é com 18 contra o Uba, né? E eu falei, ué, tipo, isso já tem metade do livro? Eu falei, passou em um episódio, porra, os caras vão fazer uma temporada só pra todos os livros?
É, eu acho que eles tentaram resolver a primeira temporada, pelo menos até fechar esse arco dos três livros, de ele enfrentar lá o Sven e o outro inimigo do Ragnar, que eu nunca lembro o nome dele, porque se não desse, se não tivesse audiência, aí você pelo menos encerrou um arco da história e não vai deixar o negocinho aberto. Pelo menos foi essa impressão que eu senti, porque foi realmente muito corrida a primeira temporada. Era muita então, coisa atropelando e, tipo, mudaram alguns personagens também dentro do contexto. E o Beoka foi um que mudaram alguns detalhes nele. Então, eles quiseram correr, pelo menos vamos fechar esse arco nessa temporada. Se não der certo, a gente pelo menos ferrou, contou uma história.
É, a pessoa não percebe o que é o arco narrativo, né? Porque a história com o Sven, com o Jartan, tudo, ele não é um puto num segmento grande, né? Se você olhar o primeiro arco mesmo de história... É o Uhtred se consagrando guerreiro, que ele fala desde o início que ele só vai ser um homem quando ele vencer uma parede de escudos, né? E ele tomando a posição de qual dos dois mundos ele pertence, né? Se é saxão ou dinamarquês, né? O pessoal não conseguiu ver isso, porque se o cara coloca... Por isso que era importante, como o Rafael falou, não colocar toda a infância dele no primeiro episódio em minutos. Porque aí você construiria esse dilema do personagem... que aí você trabalharia na primeira temporada da série tranquilo.
É que eu não sei. O que eu vi, assim, eu senti na série, eles não estão, pelo menos por enquanto, tão preocupados de será que o Ultra é de Saxão ou Ultra é de dinamarquês. Estão mais preocupados em, sei lá, o Ultra é um guerreiro e ele tá servindo Alfredo porque ele jurou. Ponto. Porque essa queda que ele tem pelos dinamarqueses, ele fala, ah, porque fulano é dinamarquês, os dinamarqueses são guerreiros e tudo mais. Mas eu não sinto, pelo menos nesse Ultra, de aquela vontade de, pô, eu queria estar lá junto, eu queria estar com os caras. Ele tem aquela fidelidade com o Ragnar. É bem por aí. Ele tem a fidelidade com o Ragnar que eles mantêm, porque o Ragnar ainda é um elemento importante. Mas essa adoração que ele tinha pelos dinamarqueses, eu não consegui sentir.
Ele ficou um personagem guerreiro pra conquistar o público, né? Basicamente isso, fazer dinheiro. Nesse sentido.
Por isso que eu foco no Alfredo, gente.
Estranho.
Foca no Alfredo que a série anda.
Porque o Uhtred, ele é muito...
estranho, porque
tipo,
eu acho que o Uhtred é
série. Ele chega a ser até meio chatinho, depois que você lê os livros.
Então, porque eu acho estranho, porque o Uhtred, pra mim, ele é carismático.
Sim.
Tá ligado? Pra caralho, né?
Ele é aquele carismático, aquele cara legal que vai lá, bebe cerveja, enche o saco e, tipo, você quer bater nele, mas você gosta dele. E na série ele é, tipo, meio tá, ok.
É como eu falei, eu não gosto do Uhtred, né? Então eu vou continuar sendo aquela que foca no Alfredo.
Eu entendi a falha. É, se eles colocassem a primeira temporada a primeira temporada fechando o primeiro livro bonitinho, né, bonitinho ali, botar um episódio ou dois episódios pra aquela infância dele, pra segmentar o chão do personagem, você entender. Mas, poxa, eles correram demais, né, focaram aí, de repente, contar, como ela disse aí, um arco grande da história. Mas aí você, sabe o que acontece? Perde a audiência, porque quem Sim. tá mais interessado, que são os fãs do livro, não curtem. Quem é acostumado a ver Vikings, também não curte, porque ficou abaixo de Vikings, então você não agrada nem muito um povo, nem muito outro. Então, sei lá, ficou a série assim, enquanto Vikings não tá aí, eu vejo. Eu vi na Netflix, se aparecer a segunda temporada na Netflix, eu vou ver. Eu vou dar meu play lá, mas eu vou ver enquanto eu tô jogando alguma coisa no computador, entendeu?
A série do The Last Kingdom pra mim foi isso. Acabou a temporada de Vikings, eu queria assistir alguma coisa dentro desse ambiente, dessa ambientação mais medieval, que também envolvesse a cultura dinamarquesa. Aí eu vou assistir The Last Kingdom. E a segunda temporada também foi. Acabou Vikings, acho que a quarta temporada. Começou a segunda temporada de The Last Kingdom. Eu falei, vamos. Tô aqui sem fazer nada mesmo, vamos assistir.
Mas, gente, pera lá. Então que eu tenho umas séries pra te indicar. Que é isso? Vem comigo. Não precisa ficar no Síndrome de Estocolmo, não.
Mas é que tem o Alfredo, Basso. O problema é esse.
O Alfredo, ele é um personagem muito bom. Eu gostei bastante dele.
A pessoa que faz o Alfredo, que eu não decoro o nome de autor, então desculpa, gente, eu vou ficar devendo. Mas ele tem uma atuação muito boa. Você Sim. sente toda a filha da putice do Alfredo enquanto
Nossa,
ele tá falando.
Ele
então...
dá uns olhares, quando ele dá um tipo, o Uhtred fala, ele dá aquele olhar assim que você fala, meu Deus, parece o Alfredo do livro olhando assim pro Uhtred, tipo, o que, que você tá falando ainda?
Vocês estão parecendo a minha esposa descrevendo o personagem do rolo do Vikings.
Não,
ah,
mas
eu só vejo
não,
esse seriado.
Ah,
por causa
do rolo. Eu não gosto do rolo, gente. O rolo é um merda, desculpa.
Ele é um filho da mãe.
Não, não fala assim do rolo. Porra, ele faz um monte de cagada, mas eu gosto dele.
Gente, cagada o Ragnar também faz, porra. Você não quer. Eu prefiro o Ragnar.
Eu não gosto do Ragnar, não, na série.
Como assim, mulher?
Não.
Caralho, como assim? Não, gente, não, vamos parar. Vamos parar.
Nossa, eu tô com vontade de destapear
ele. Terminar essa gravação e eu quero continuar amigos de todos vocês. Estão tendo muitas revelações de uma vez só. E aí, pessoal, conforme prometido, tô voltando aqui pra falar sobre o nosso sorteio. Antes, só queria dizer que esse episódio, nem o próximo, eles não terão a Leia Novos BR. Eles já ficaram meio extensos e, por conta disso, não vou trazer nenhum autor pra falar aqui pra vocês. Mas, em contrapartida, o livro que eu vou sortear será um livro nacional. De quem? Leonel fucking Caldela. Nós vamos sortear o livro Caçador de Apóstolos, que é o primeiro de uma duologia do Leonel. A gente já falou sobre ele aqui num covil de livros. Então quem acabou ficando curioso, mas ainda não conseguiu comprar o livro, tudo mais, é sua chance de ganhar um exemplar do O Caçador de Apóstolos, o Leonel Caldela. E para participar dessa vez do sorteio, a gente vai fazer um pouco diferente. Normalmente a gente faz aqueles eventos no Facebook ou Twitter, que tem que compartilhar, blá, blá, blá. Isso eu percebi que só traz aqueles ratos de sorteio e nunca acaba indo para os ouvintes do Covil. Então para participar, eu vou fazer diferente dessa vez. Você vai no post desse episódio, tanto faz no site do Covil Geek ou no site Leitor Cabuloso, mas vai na postagem desse episódio e deixa um comentário lá falando sobre o Covil de Livros. Pode ser sobre esse episódio aqui, pode ser sobre algum outro episódio que você gostou do Covil, ou algum recado pra gente, alguma coisa. Porque eu vou fazer o sorteio entre as pessoas que fizeram esse comentário. Eu tiro lá, faço um sorteio aqui mesmo, meu aqui. E aí eu anuncio depois pra vocês quem que foi o vencedor. E eu entro em contato pra poder enviar os dados, pra gente poder enviar o livro e tudo mais. Eu vou esperar até dia 14 de setembro. Quem comentar até o dia 14 vai estar participando desse sorteio. Eu faço sorteio no final de semana e depois já publico para vocês. Tá bom? É isso, mais uma vez obrigado. E agora fica aí com o encerramento do cast. Aqui então para fazer o encerramento do cast, claro, obviamente ficaram milhões de coisas fora, são 5 livros, mas desculpa, essa série é muito grande, tem muitas coisas que acontecem, foi o único jeito da gente pelo menos falar um pouquinho, mas eu acho que de uma forma geral a gente abordou bastante sobre o que é a série, né, do que é a saga nesses primeiros 5 livros, o que é a série também de TV, a gente acabou falando junto. E eu acho que, pelo menos, é pra matar uma vontade de começar uma conversa que a gente pode continuar aqui nos comentários ou lá no, nas redes sociais do Covil, tudo. Vocês fiquem à vontade, entra, comenta, a gente vai falando. Eu acho que o pessoal daqui a gente deixa marcado depois as redes sociais também na postagem, né? Às vezes você quer ir conversar com alguém daqui, comentar sobre os livros. Acho que todo mundo aqui gosta de falar, então sinta-se à vontade, tá? Eu queria então agradecer primeiramente a Patrícia, que é uma pessoa que finalmente conseguiu vir pro Covil, que a gente já tinha tentado outras vezes, mas deram problemas, né? Mas conseguimos daí vir pra cá, e aí alguém que eu sei que tava muito afim de falar, espero que tenha gostado de gravar, né? Então, muito obrigado, Patrícia. Você pode aproveitar e fazer, então, se tiver mais alguma coisa a falar, uma consideração final, fica à vontade.
Gente, eu que agradeço o convite. Desculpa não ter vindo nas outras vezes, mas a tecnologia consegue dar um show, assim, estupendo, que eu não sei controlar esse negócio. Então, eu fui uma das que pediu muito pra fazer o cast sobre as Crônicas Saxônicas. Du, eu vou ter que arrumar outra série pra pedir depois, que essa daqui já fechou.
Vamos falar de A Torre Negra de novo.
Ai, gente, eu não li A Torre Negra.
Lê pra gente falar que eu tô louca pra falar disso de novo.
Mas se vocês quiserem falar das crônicas vampirescas, eu topo extremamente, tá? Eu não tenho jabá pra fazer, que eu não tenho essas mídias sociais, mas eu queria fazer um convite pras pessoas que estão ouvindo. Quem gostou dos livros, procurem, leiam, vale muito a pena ler toda a série de livros. Eu parei no quinto, mas eu vou continuar, eu prometo. Se quiserem assistir a série, eu acho que foca no Alfredo, que o Alfredo é é foda. Se alguém se interessou e, sei lá, não tá afim de gastar o dinheiro agora com 5 livros porque você ficou meio pé atrás, vai em biblioteca pública, vamos procurar. Eu li de biblioteca e eu sou bibliotecária, então vou puxar sardinha pra minha profissão. Tem um acervo muito legal nas bibliotecas, gente, e a gente precisa de visitas em bibliotecas públicas porque, infelizmente, todo o incentivo que as bibliotecas recebem gira em torno da quantidade de pessoas que frequentam o local. Então vão, procurem os outros livros do Bernard Cornwell. Vamos fazer mais cast falando deles, não tem problema nenhum, eu topo. Sim, estou me convidando. E obrigada de novo pelo convite. E eu preciso falar só de uma cena do segundo livro que eu esqueci de falar e eu acho que é uma cena muito importante, que é a Iseltis, quando ela vai curar o filho do Alfredo, o Eduardo, que ela fala
excelente.
Que pra ele ser curado, primeiro que ela faz todo um ritual pagão. O Alfredo sabe que é um ritual pagão, mas ele aceita, mesmo sendo contra a religião dele, pelo desespero que ele tá de curar o filho. E ela fala pro Uhtred que pra aquela criança renascer, alguém tem que morrer. Futuramente o Uhtred descobre que quem morreu foi o filho dele.
Caraca, esse é o Eduardo, né? É verdade. Que sobrevive aí, né? Eu nem lembrava.
Foi, o Eduardo sobrevive e o filho do Uhtred morre. E ele fica super abalado depois quando ele descobre. Só que ele meio que fica... Ele aceita. Ele fala, tinha que acontecer... Se eu não perdesse o meu filho, se eu não perdesse o meu dinheiro, talvez eu ia ficar acostumada aqui, mas o destino quer que eu vá pro norte. Então, falam dessa repetição da fórmula de ele fazer uma burrada, perder tudo, mas acho que fica dentro desse padrão de o destino tem que fazer ele seguir. E se ele estiver muito bem acomodado, ele não vai. E é isso, gente. Obrigada pelo convite e até um próximo, quem sabe?
Não, vamos fazer sim. Vamos fazer aí. Você vê que o Du, ele fica falando, não vai gravar, mas a gente dá um jeito. Queria agradecer também bastante o Rafael. Pode aproveitar também, Rafael, se quiser ter fazer alguma divulgação, alguma consideração final, sinta-se à vontade.
Rapaz, eu tô na fila aí do universo pra fazer podcast sobre Bernard Cornwell. Eu adoro a série de livros, eu gosto muito de ler, leio bastante. E venho lá do mundofreak.com.br, um podcast de mistério, alienígena, magia. Tem tudo nesses caô aí, desses problemas do universo, teoria da conspiração. Tu quer ficar com um pouco de história de terror, história de demônios, de espíritos, essas coisas? Pode ir lá no nosso podcast, tem contos, tem programas especiais, tem coisa de ET, que é a parte que eu mais gosto. E falou em Bernard Cornwell, eu leio muito, então falou de Bernard Cornwell, por exemplo, pode chamar, também estou disponível, estou me convidando. Pô, falar de trilogia do Arthuriana, me chama, estou aí, já estou aqui, muito animado. E assim, se você, como eu passei para os meus alunos 30 livros para eles lerem esse ano, cada aluno podia escolher um livro, evidentemente. E eu dei a dica para eles, mesmo assim não funcionou, mas tem muito livro e-book, muito livro, audiolivro no YouTube, tá? Se você não tem tempo, você pode pegar um audiolivro, você escuta, é de graça, não vai morrer por causa disso. É uma boa também para quem está lendo, por exemplo, esse livro aqui eu li uma semana, porque eu lia... Quando eu tava na rua e quando tava em casa, eu escutava. Então eu ia lendo e escutando ele. Eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo e acabei ele em 5 ou 6 dias. Então assim, é uma dica que eu acho valiosa também, porque nem todo mundo tem tempo de ler, nem todo mundo tem um local para ler. Então dá para escutar um livro enquanto você lava uma louça, arruma uma casa. Eu faço isso.
Ou você escuta um podcast também lavando louça, que eu recomendo.
Um podcast eu não consigo. Eu não consigo, eu tenho que prestar atenção no que tá falando. O livro, eu não sei porquê, mesmo prestando atenção no livro, é esquisito.
Quero agradecer muito a Jéssica, né, que veio aqui comparecer com a gente, falou da série, coitada que começou com a série de TV, uma guerreira.
Teve um bom incentivo, eu que agradeço pelo convite, que né, eu acabei caindo de paraquedas lá pelo Twitter, amei redes sociais por isso, Não tenho nenhum jabá porque eu não participo de nada, mas se quiser gravar assim qualquer coisa do King estamos aí, qualquer coisa sobre livros estamos aí. E uma Torre Negra, se quiser gravar de novo, assim, eu participo super.
Que pena, Jéssica. Assim, mas assim, a gente no Covid, a gente tem muita sorte que a gente chama a galera pra vir gravar no Twitter, esse tipo de coisa, ouvinte, que nunca gravou, e aí vem aqui e dá tudo certo, sabe? A gente nunca teve nenhum problema, o pessoal sempre conseguiu participar, sempre falou direitinho, né? A gente tem muita sorte com isso. Foi uma pena você não ter, a gente não tá ali com você pra fazer da série da Torre Negra.
Mas pode fazer de outros que do King ama aquele homem, estamos aí.
A gente vai fazer mais sim, a gente já fez da Espera no Milagre, a gente tá querendo... É que o problema do King é que eu tenho que pegar os livros dele de aventura, porque eu sou meio cagão. Os de mistério, por exemplo, Saco de Ossos, eu parei na metade.
Amigo,
porque eu só consigo ler de dia.
Cola comigo que é a gente. Não, lê o Novembro de 63, a gente já faz um podcast maravilhoso dele. Tem até série, inclusive.
É viagem no tempo, né? Não é de terror,
cola,
né?
Que esse é sensacional também.
Por último, também agradecer quem que veio também lá de respostas de Twitter e... e tudo mais, que foi o Samuel. Muito obrigado por ter participado. Espero que você tenha gostado de gravar.
Gostei muito, muito obrigado pelo convite. Eu me alonguei um pouquinho, mas eu sou meio prolixo, perdão. Eu gostaria de falar que eu tô com projetos também de um podcast de literatura. Deve sair ainda pelo mês que vem, se eu conseguir me organizar. Vai ser o Boteco dos Versados. Vai ser um... Vou falar de algum livro, um pouco de cerveja sempre na mente. E no geral é isso aí. Obrigado pelo convite.
Ah, já fica o convite então. Se você precisar de uma casa e publicar podcast, aí você conversa com a gente. Se souber de onde colocar aí, que a gente tá sempre apadrinhando a gente. Bom,
fechou então, a gente conversa.
Gente, muito obrigado por vocês todos terem vindo aqui participar. Né? Espero que vocês tenham gostado. Espero também que quem ouviu gostou. E por favor, deixe pra gente comentários. Pode achar que é uma bobagem, mas assim, mandar um Twitter, deixar um comentário aqui, dar uma divulgação. Porra, isso é muito gostoso, né? Pra gente pegar pra ouvir. Assim como é muito gostoso também, a gente lançou no Twitter, veio o pessoal que tá gravando aqui com a gente hoje, falou assim, não, ó, gostei, vamos fazer sim, gosto do livro, posso falar. É, a gente tá sempre buscando essa interação, né? Porque a gente aqui no Covid não quer falar pro vento. Interessante daí a gente ter, pô, muito gostoso, o pessoal volta, dá feedback. Né? Aí você pode deixar aqui nas postagens do site, ou você pode deixar no Facebook do Covil, que é Covil Geek, ou no Covil Geek Oficia. Em qualquer um desses canais você pode deixar, entre em contato com a gente, fala, conversa, deixa um recado, ajuda a gente a divulgar. E eu espero que vocês ouçam a parte 2, que vai estar sendo comandada pelo Du e pelo Gustavo Bacelar, que também é um ouvinte, que arquitetou toda essa coisa aqui junto comigo. Depois a gente se encontra aí daqui a uns 15 dias.